Ei, Câmara Municipal de Anápolis.
Todos bem-vindos a essa nossa sessão ordinária de segunda-feira. Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador secretário Edson Lopes que faça aferição de quórum.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Mauro José Severiano, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jerry Cabeleireiro que faça a leitura do texto bíblico.
Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. A lei do Senhor, Deus, é perfeita. Conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. E puro o temor do Senhor. Imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade a cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18, palavra do Senhor.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e projetos que estão encaminhados a essa casa.
Síntese da ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de maio de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência encaminhada às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Sargento Pereira Júnior, Sargento Alberto e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Gleime Martins, Jean Carlos, Vespa, Miriam Garcia, Pedro Mariano, Jerry Cabeleireiro e Luiz Lacerda. Na ordem do dia, a votação de moções de pesar, requerimentos, e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 16 de maio, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência. Do gabinete da vereadora Dinamélia Rabelo, informando que está impossibilitada de comparecer à sessão de hoje por motivos de saúde, devido a uma... motivo de saúde, inclusive com atestado médico em anexo. Comunicado da CMTT. Informando que em alguns momentos haverá necessidade de interromper totalmente o trânsito da Avenida Brasil, dada a complexidade da obra. Nesses momentos, a rota alternativa de desvio será pela rua Roberto Mangue, ou Mange, e Capitão Silvério. Sendo que esta última deverá ter sua circulação de mão única no sentido sul-norte, rodoviária. Para tanto, instalaremos semáforos no cruzamento da Avenida Goiás. Estou informando aqui, senhor presidente, que devido às obras do viadutos, alguns momentos serão interrompidos ali totalmente o trânsito na Avenida Brasil daqui para frente.
Conforme já havíamos antecipado, né? E a confirmação por parte do CMTT.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre a concessão de autógrafo da Daniela Polina à doutora Lília Rodrigues Cunha, Projeto vereador Vespasiano, Vespa, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade à doutora Leila de Sá Rodrigues da Cunha. Projeto vereador Vespa sobre outorga de título cidadão Napolina ao doutor Leonardo Rodrigues da Cunha. Projeto da vereadora professora Geli autoriza a Câmara Municipal de Anápolis a firmar convênio com a Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, e dá outras providências. Leitura de requerimentos. Cadê aquelas moções que estão aqui? Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, encaminhada, inclusive professora Geli, encaminhada à família do senhor Henrique Silva, manifestando condolências pelo seu falecimento no último dia 15 de maio de 2016. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando instalação de lombofaixa na rua Péricles Ramos, no bairro Jundiaí, em frente ao Colégio Objetivo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando implantação de detector de velocidade na rua 25, residencial Vale do Sol. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando construção de retorno de velocidade lombofaixa na avenida Santo Antônio. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando... fazer um estudo referente à árvore Angico, que provavelmente está comprometendo as famílias, na rua NJ3, bairro de Novo Jundiaí. Foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando roçagem em toda a extensão das áreas públicas do bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando... encaminhe cumprimentos à família do Anapolino Henrique Campos Meirelles pela assunção... Não, na verdade, já ele, né? Desculpa, aqui está a assunção, é a ascensão. Está errado aqui. Por isso que eu estava mandando a família. Então vamos lá de novo. Voltando. Subiu. Só... O vereador Mauro José Severiano requer a Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, que após ouvido o plenário, que sejam encaminhados cumprimentos ao Anapolino Henrique de Campos Meirelles pela ascensão ao honroso cargo de ministro da Fazenda. Vereadora professora Geli solicita implantação de uma linha de ônibus na rua 23, Chácaras Americanas. Vereadora professora Geli solicita pintura do CIMEI Arnaldo Steckelberg, situado na rua 1, bairro São Lourenço. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Vereador Jackson Charles solicita patrulhamento nas ruas da Estância Vale das Brisas. Vereador Jackson Charles solicita recuperação de boca de lobo localizada na rua 9, Vila Formosa, primeira etapa. Vereador Ger Cabeleireiro solicita faixas e placas de sinalização na Avenida dos Pirineus, bairro Parque dos Pirineus. Vereadora professora Geli solicita tapa-buraco em toda a extensão da rua Jovina de Melo, setor tropical. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita quebra-mola na Avenida Cachoeira Dourada. Foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita quebra-mola na Avenida Morumbi, em frente ao Comercial Ferreira, Vila Mariana. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita rotatória localizada na Avenida Cachoeira Dourada, Avenida... em frente à quadra A, bairro Jardim Calixto. Não tem foto em anexo. Não. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita rotatória na Avenida Fernando Costa, cruzamento com a Avenida Luiz Carpaneda e Rua Boriti Alegre, bairro Vila Jaiara. Também sem fotos. São esses, senhor presidente, requerimentos, comunicações e projetos de hoje. Devolvo a palavra.
Muito bem. Portanto, agora iniciamos o uso da palavra e, nesse primeiro momento, convidamos para o uso da tribuna o vereador Pedrinho Porto Rico. 5 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento toda a mesa, cumprimentando os novos vereadores e vereadoras aqui presentes, imprensa presente, público presente, telespectador que nos ouve e nos assiste neste momento. Senhor presidente, inicialmente gostaria de agradecer aqui a Associação de Moradores da Vila União pelo bom serviço prestado àquela região. Fizeram um abaixo-assinado, também juntamente conosco, que a gente fez uma solicitação do quebra-mola, eles também fizeram um abaixo-assinado e estou aqui parabenizando ali na Rua 5. Então, eles, diga-se de passagem, está fazendo um ótimo trabalho. Toda a equipe lá da Associação de Moradores da Vila União. Senhor presidente, o que eu queria também aqui agradecer aqui seria, eu fiz um requerimento a um período passado aí, solicitando uma praça no bairro Calistópolis e outra no Vivian Park. Graças a Deus, semana passada usei aqui essa tribuna, falando lá da praça, lá do posto de saúde da família, lá do Calistópolis, que iria fazer, ia começar a iniciar semana passada, e graças a Deus, eu falei que iria começar na segunda, não começou, mas começou na sexta. Estive lá acompanhando o trabalho, a calçada já foi feita de massa asfáltica, mas eu entendo que ela está ficando de extrema importância para a população, mesmo de massa asfáltica, não importa, e talvez seja até melhor, e eu sei que a arborização, assentos e etc. serão colocados, tenho certeza disso, não tem nenhuma dúvida, como aquela praça que nós havíamos falado semana passada lá do São Joaquim, entendeu? Então já começaram os trabalhos, estive lá acompanhando, já fizeram a calçada tudo em volta, ficou excelente, a população está realmente maravilhada com aquilo lá, vai servir de caminhada também, por trás do posto de saúde da família lá, de extrema importância, aquilo lá, entendeu? E também gostaria aqui de agradecer bastante aqui uma obra que a gente pediu lá, eu estou com o ofício aqui em mãos, é uma obra lá seria uma obra de serviço, cascalhamento e patrulhamento em toda a extensão da Rua das Rosas, né, Pomuceno, bairro Sítio de Recreio, Jardim Boa Vista, lá no grande Recanto do Sol, lá embaixo. Pedimos aqui serviço de cascalhamento e patrulhamento em toda a extensão da Rua Rosa da Pomuceno, bairro Sítio de Recreio, Jardim Boa Vista. E aí, senhor presidente, a gente veio fazendo esse pedido e com muita luta, correndo atrás do secretário, atrás do chefe de gabinete do BIE, parabenizar o nosso secretário aí de infraestrutura, parabenizar especialmente o BIE, porque se mobilizou semana passada, senhor presidente. Estive lá, eu com os assessores, fez várias ligações, que tinha que sair o serviço de imediato, porque não tinha mais como esperar, e o BIE, de pronto, ele fez várias ligações na sexta-feira e nos garantiu para toda a população daquela região que as máquinas iriam no sábado de manhã e que eu poderia ir para lá 8 horas da manhã, que eles garantiam que as máquinas estariam lá. E assim eu fiz. Fui com meus assessores sábado de manhã lá para aquela região e de lá as máquinas realmente foram. Acompanhamos as máquinas, rasgaram todas as ruas lá que foram necessárias, deu para entender? Caminhões, caçamba, máquinas, e fizeram um bom trabalho no sábado. Hoje de manhã pedi para um assessor acompanhar todo o trabalho durante todo o dia. Tem lá um assessor, já me ligou, dizendo que chegou 8 horas da manhã, 4 máquinas, 4 caminhão caçamba, patrolando tudo, e vai cascalhar toda a região lá, entendeu? E se Deus quiser, posteriormente, asfaltar aquela região lá. Então é aquela região de extrema importância, senhor presidente. Então está lá o assessor, acompanhando, ele sabe, estive lá sábado o dia inteiro, fizeram uma boa parte, abriram as ruas e agora estão cascalhando. Então vejo aquilo de extrema importância. Estou aqui com requerimento, prontinho, feita a solicitação. Gostaria também fiz também, senhor presidente, um requerimento. Senhor presidente, gostaria de garantir minha fala, senhor presidente, e contar meu tempo, por gentileza. Aí, senhor presidente, fiz também, solicitei também, nobres vereadores e vereadores e público que nos assiste e nos ouvem neste momento, solicitei também para a entrada do cemitério ali, senhor presidente, uma rotatória, cemitério parque, uma rotatória ou uma entrada à esquerda em frente ao cemitério. Nós precisamos do cemitério parque, uma rotatória ou uma entrada à esquerda. E, senhor presidente, os velórios que descem da Brasil Sul, que dessa Pedovia para o cemitério parque, nós precisamos resolver o problema daquela rotatória que fica em frente à antiga entrada do cemitério parque. Porque ali tem uma ruazinha à esquerda, senhor presidente, só mais um minuto, senhor presidente, que eu fui interrompido aí, por favor. Tem uma ruazinha à esquerda na rotatória, em frente à antiga entrada do cemitério, que nós precisamos tornar aquela rua de uma quadra só, de mão única. Para que nós possamos, quem tiver que ir para o lado do Vila União, ou ir levar sepultamento, ou fazer visita ao cemitério parque, entrar ali à esquerda, senhor presidente. Tem, aquela rua tem que ser mão à esquerda, resolver o problema daquela rotatória, porque o sepultamento, senhor presidente, sai da Brasil Sul, e ele é obrigado, o sepultamento, descer lá na rotatória, pegar à esquerda, passar em frente ao cemitério, vai lá na rotatória, e eu medir, senhor presidente, dá 1,5 km. Então nós podemos solucionar esse problema fazendo uma rotatória em frente ao cemitério ou uma entrada à esquerda e resolver o problema dessa ruazinha, tornando permitida a entrada à esquerda. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Vamos arrastar aquela rotatória um pouquinho mais para o lado ali do Paraíso, aí fica perfeito. Exatamente, vamos mudar ela de local. Também para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre. 5 minutos, pastor.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, todo trabalho é honroso e digno de ser respeitado. Hoje, dia 16 de maio, é o dia dedicado aos homens e às mulheres que cuida da limpeza da nossa cidade, das nossas ruas. Então, uso a tribuna nesta manhã para parabenizar o honroso trabalho que esta classe de pessoas, que muitas das vezes, lamentavelmente, é discriminada, vereador Luiz Lacerda. Mas hoje, esse dia 16 de maio, é dedicado, então, aos homens e às mulheres que cuidam da limpeza da nossa cidade. Quero parabenizar a todas essas pessoas, e tem uma senhora que faz limpeza na minha rua, Luiz. Às vezes eu converso com ela e ela diz: olha, ninguém nos respeita, principalmente quando estamos varrendo a rua, os caras buzinam, enfim. E eu acredito que nós precisamos, nesse dia 16, que é dedicado aos garis, respeitar eles. Estão fazendo um trabalho essencial, importante para a nossa cidade, e é um trabalho deles, portanto é digno de respeito, com certeza. Senhor presidente, a semana passada, se não me falha a memória, na quinta ou na sexta, esteve aqui na nossa cidade fazendo visita a algumas obras, o secretário de segurança. E ele esteve ali na construção, Geli, que está parada há mais de ano, do presídio. E garantiu mais uma vez, ele colocou uma data para que as obras sejam concluídas e entregue à população, Jacques, que é a construção do presídio. Esperamos que realmente esta data ela seja cumprida, não é? Porque a carência, a necessidade de ter aquele presídio funcionando é muito grande. Nosso presídio, o nosso atual presídio, realmente está superlotado, é desumano a maneira que os nossos presos vivem ali no atual presídio. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, está na placa, na entrada da obra. Aquela obra foi orçada em 1 milhão e alguma coisa, não sei exatamente aí, mas primeiro que 1 milhão veio do Ministério da Justiça, e a contrapartida do governador, que é o do Estado, mais algumas coisas. Mas ele diz que a razão pela qual as obras estão paradas é devido à dificuldade de achar dinheiro para colocar, porque aquela obra vai ficar em volta de 3 milhões. E eu acredito que, olha, é muito sério isso aí, uma obra que foi realmente alçada em 1 milhão e pouco, e segundo o secretário de Segurança do Estado, aquela obra ela vai custar a mais de 3 milhões de reais. Nós não entendemos por quê. Ficou quase um ano parada. Esta casa cobrando, vereadores, não só eu, vários vereadores, cobrando isso aí. E a justificativa era que o Estado, devido à mudança de governo e com a mudança também na sua administração, centralizando muitas secretarias em uma só secretaria, dificultou a arrumar a pessoa que liberasse o pagamento para a empreiteira,
razão pela qual nós denunciamos que em um só dia a empreiteira dispensou mais de 200 funcionários por falta de pagamento. Foi efetuado o pagamento, mas a obra continua parada e agora esperamos que até setembro, então, essa obra seja entregue à nossa população, à nossa comunidade prisional da nossa cidade, que vive ali num amontoado de pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Também, para o uso da palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Lisieia José Borges, a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha. Senhor presidente, quero aqui, com muita alegria, dizer que nós estivemos ali, como temos feito sempre, ali no Morro Capuava, e temos acompanhado que as obras ali estão andando, estão caminhando, né? E cremos que até final desse ano teremos a inauguração daquele local, onde é um local importantíssimo para o nosso município, tanto na questão cultural, quanto na questão histórica e também na questão ambiental. Então nós estivemos ali visitando, conversando ali com os pedreiros, com o encarregado da obra, vendo que está dentro do cronograma. Tiveram que fazer algumas alterações ali de escavações, que atrasou um pouco a obra, que foi escavado de uma área lá que era para ser adquirida, mas que o proprietário ainda está, né, arrochando ali. Então tiveram que alterar para não parar a obra. Então, mas a obra está andando, está caminhando. Nós queremos aqui fazer de público esse reconhecimento ao prefeito João Gomes, ao todo o seu secretariado, César Donizete, engenheiro Leonardo, pelo andamento dessa obra lá no Parque Capuava, no Morro Capuava, que vai se tornar um complexo ali com maior segurança e com maior conforto. As pessoas que usufruem daquele local tão importante diariamente, ali qualquer horário que você vai, seja da madrugada, seja da noite, seja durante o dia, seja à tarde, não tem um momento do dia que você vai ali no Morro Capuava que não tem uma pessoa ali usando e usufruindo daquele local. E após essa reforma, com banheiros, com mirante contemplativo, com os quiosques, nós entendemos que vai trazer mais segurança e mais conforto à população que usa aquele local. Então queremos usar a tribuna nesse pequeno expediente para fazer esse reconhecimento. Tem um projeto nosso tramitando na casa que contempla o tombamento, a preservação daquele local, e nós cremos que, juntamente ao final das obras, nós teremos a aprovação desse projeto aqui nessa casa. E um outro assunto, senhor presidente, é com relação ao Dia da Família. Quero aqui aproveitar antes e parabenizar os garis, né, pelo seu dia de hoje, muito bem lembrado e colocado aqui pelo vereador pastor Vilmar Silvestre do PSC. Mas ontem também nós tivemos o Dia da Família. E o PSC também é o Partido da Família, e é algo que muito nos alegra poder comemorar e festejar e enaltecer a família, que é a base da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E se a família vai bem, a sociedade vai bem. Mas uma preocupação tem me incomodado, que é com relação às escolas municipais, às nossas escolas municipais, não estarem comemorando o Dia das Mães. No Dia das Mães. Então elas transferiram a comemoração do Dia das Mães para o final de semana do Dia da Família. E aí ficou livre, ficou à disposição. De acordo com o coordenador, com o diretor, ele pode comemorar ou o Dia da Família ou o Dia das Mães, se assim preferir. Isso me traz uma preocupação muito grande. Para enfraquecer na cabeça da criança, na cabeça daquela criança que está ali estudando o ensino fundamental, a importância da figura da mãe. E eu me preocupo muito com linhas ideológicas que começam a nível nacional e que estejam chegando aqui no nosso município. Que nós deixemos de comemorar em Anápolis o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Eu sou a favor que se comemore o Dia da Família, sim, que se tenha o Dia da Família, mas que não se deixe de comemorar o Dia das Mães e que não se deixe de comemorar o Dia dos Pais. Pequeno expediente, senhor vereador. Que não se deixe comemorar o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Então eu quero dizer que enquanto eu estiver aqui nessa Casa de Leis, eu vou estar atento e alerta a isso. Eu sei que tem outros vereadores também. Alerta a essa questão. Porque eu recebi o convite para algumas comemorações E em algumas escolas eu percebi que, apesar de ser a comemoração da família, enfatizaram o Dia das Mães. E deram lembranças para as mães e festejaram o Dia das Mães. Já em outras escolas não houve esse direcionamento. Já em outras escolas se enalteceu a família. E não se deu uma homenagem às mães e não se fez um reconhecimento às mães. E isso de uma maneira muito sutil. Como não conseguiram passar no plano municipal e nacional de educação a questão da ideologia de gênero e outras questões, de uma maneira muito sutil, isso pode estar sendo infiltrado e enraizado no nosso sistema educacional para enfraquecer as figuras do pai e da mãe. Já existem projetos, vereador Jerry, no Congresso Nacional, para se tirar o nome pai e mãe das identidades, para que se não se tenha, é verdade, por mais louco que pareça, para não se ter nas identidades o nome do pai e o nome da mãe. Então, nós precisamos velar e zelar pelas famílias, pai, mãe e a sua prole, que são os seus filhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador Ederson Lopes, sempre muito pertinente com as suas colocações, principalmente acerca da preservação, da sua preocupação com a família. Ainda na sequência do pequeno expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Senhor presidente, quero fazer uso da palavra nessa manhã para agradecer. Na última sexta-feira, nós tivemos a grata satisfação à Câmara Municipal, em nome do vereador Sargento Pereira, promover a sessão solene para homenagear todos os enfermeiros do nosso município. Como todos nós, alguns colegas já sabem, sou oriundo da base aérea, na profissão de técnico de enfermagem, e há duas semanas atrás, nobre vereador Jerry, estava conversando com o doutor Arunan, na qual quero agradecê-lo pelo apoio. Eu estava ali conversando com ele e falando que semana passada seria a semana da enfermagem, e eu não tinha feito nenhuma sessão solene para homenagear essa profissão na qual faço parte. Uma profissão que está sempre em contato com o paciente, está sempre trabalhando arduamente, tem uma responsabilidade muito grande, e eu não tinha feito nenhuma homenagem para eles. E no primeiro momento ele já ligou diretamente para uma pessoa muito especial, na qual quero agradecer agora, nessa manhã, que é a doutora Sandra Valéria, que é a diretora do curso de enfermagem da União Evangélica, que prontamente se colocou à disposição para que nós pudéssemos fazer uma parceria, que nós pudéssemos fazer essa sessão solene. Foi encaminhado por reitor da faculdade, doutor Carlos Hasse, mas doutor Herneide Pina, que é o reitor da faculdade lá, e eles prontamente disponibilizou o auditório nobre do Couto Magalhães, na qual nós tivemos a grata satisfação da última sexta-feira de fazermos essa sessão solene. Sessão solene que teve a presença do Dr. Carlos, a presença do Dr. Carlos Hasse, teve também Dr. Ernei, Dr. Marcelo Henrique, promotor de justiça da Quinta Vara, e também curador da saúde, doutora Maristela, e outro colega lá que é responsável também pela faculdade, e doutora Sandra Valéria também. Então foi um evento muito, muito legal mesmo. A Câmara Municipal foi muito bem representada, tinha aproximadamente 150 pessoas, e naquela oportunidade nós queríamos fazer um evento para homenagear realmente os enfermeiros. E nós pedimos para que cada unidade de saúde pudesse indicar aquela pessoa que identificasse realmente com a enfermagem daquela unidade de saúde. Por quê? Porque se nós tivéssemos, como eu tenho muitos amigos enfermeiros, e que eu pudesse indicar uma pessoa exclusiva da nossa amizade, do nosso ciclo de relacionamento, não teria aquele mesmo objetivo de realmente, às vezes aquela pessoa que a gente conhece não tem aquela identificação com os demais componentes daquela unidade de saúde. Então nós pedimos para que cada unidade pudesse indicar, e foi indicado. Gostaria de estar falando o nome aqui das pessoas homenageadas. Doutora Regina Célia Borges, gerente do Anima, docente do curso de enfermagem da União Evangélica. Doutora Zélia da Mota Crispim, enfermeira aposentada da Secretaria de Saúde, na área de saúde da mulher, que fez um trabalho muito importante aqui no nosso município. Glauci Lopes Sacai Passos, do Hospital Evangélico. Doutora Sandra Valéria Martins Pereira, diretora do curso de enfermagem da União Evangélica, na qual essa eu quero fazer um agradecimento em especial por tudo que ela fez para nós, que é através dela que surgiu essa ideia e essa proposta dessa sessão solene. Doutor Júlio César, enfermeiro da Santa Casa. Aline Graciele de Souza Silva, enfermeira obstétrica da maternidade doutora Dalberto Pereira. Beatriz Pereira da Silva, do Hospital de Urgência. Luciana Dantas Albernaz, do Hospital Psiquiatra. Dona Laudenora de Macedo Nunes, nossa conhecida Norinha. Maria Nazaré Fernandes, representando o Hospital da Base Aérea de Anápolis. Adriana Patrícia de Sá, representando a Santa Casa de Misericórdia, técnica de enfermagem também. Daiane Rodrigues Faria, representando a Santa Técnica de Enfermagem do Hospital do Câncer. Então, eu gostaria de agradecer a todos os homenageados, em nome deles, parabenizar a todos os enfermeiros da nossa cidade, que fazem um trabalho de excelência no nosso município, em todos os hospitais da unidade. Quero agradecer também as pessoas que estiveram presentes, os familiares, e agradecer também a Câmara Municipal, agradecer também o cerimonial, o doutor Unan também, que nos ajudou bastante, o pessoal da Copa e todo mundo, enfim, todo o pessoal que esteve presente naquela solenidade tão importante para homenagear o Dia Internacional do Enfermeiro. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Se me permite um breve comentário, a sua audiência pública foi realmente... A audiência pública que foi capitaneada pelo senhor, né, como o senhor mesmo disse, é da Câmara, mas a repercussão foi maravilhosa. Né? Os enfermeiros agradecem a deferência que a Câmara Municipal prestou àqueles funcionários da saúde. Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Para o uso da palavra no primeiro momento, convidamos para a tribuna o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos, bom dia imprensa presente, nobres colegas, quero desejar uma boa semana a todos vocês, uma boa semana também a toda a população napolina. Senhor presidente, inicio minha fala para agradecer, quer dizer, na realidade... o executivo ele não faz mais que obrigação quando atende um requerimento de um vereador ou um chamado de um vereador para um problema em qualquer parte do nosso município. Eu quero dizer aqui que hoje pela manhã, até motivo pelo qual não teve como eu vir para a audiência do plano diretor na parte da manhã, porque eu estava atendendo a comunidade, né, um chamado da nossa comunidade para um problema muito sério relacionado ao cruzamento da Avenida 25 com a Avenida do Estado em Rua 3, no Parque Residencial das Flores. Em épocas de chuva, momento em que tem um acúmulo muito grande de água, né, e a enxurrada geralmente entra nos comércios ali daquele cruzamento, causando transtornos para os comerciantes e prejuízo. O pessoal, uma clínica dentária ali daquela localização, teve os seus motores, os seus equipamentos queimados em função da quantidade de enxurrada que entrou em seu estabelecimento no último período chuvoso. E hoje conversei com o Cristiano E ele mandou uma equipe lá para fazer um estudo, para colocar algumas bocas de lobo, ou seja, ampliar a galeria de água pluvial naquele cruzamento. Temos vários pontos críticos, né, na nossa região com relação à galeria de água pluvial, mas nós vamos diminuindo para o próximo período chuvoso, fazendo essas galerias. Quero aqui, então, deixar o meu agradecimento ao Cristiano e toda a sua equipe, ao Antônio Carlos, que prontamente me atendeu. Agora tem que fazer o serviço, né? Tem que fazer porque a população está lá aguardando esse serviço ser feito, né? Eu quero aqui, senhor presidente, dizer da morosidade, do atendimento de alguns requerimentos que a gente faz nessa casa e manda para o executivo. Nós respeitamos todos os profissionais, todos do executivo, todos os profissionais também de todas as autarquias, né, ou seja, o CMTT. E quando a gente encaminha um requerimento, a gente quer uma resposta positiva para a nossa população. Né? E aqui eu vi aqui o nobre colega Pedro de Porto Rico, né, esteve lá na nossa região. Nós somos vereador da cidade de Anápolis, né, Pedrinho? Então a gente tem que andar em toda a região. Agora, o que deixa às vezes a gente intrigado é que, né, a gente protocola o requerimento e às vezes tem essa morosidade em nos atender. Quero dizer que Vossa Excelência colocou um requerimento, parabéns para Vossa Excelência, e coincidentemente nós fizemos o requerimento no mesmo dia, né, e eles avisaram para Vossa Excelência que ia fazer o serviço e deixaram de me avisar, né, eu que moro ali naquela região, deixaram de me avisar. Mas o importante é que o serviço está sendo feito, né? Eu quero deixar claro aqui que se porventura qualquer secretaria que deixar de atender um requerimento meu, nós temos uma outra possibilidade, que é o Ministério Público. Eu trabalho assim agora. Se não me deu resposta no meu requerimento, eu busco o apoio do Ministério Público. Né? E gostaria que os meus requerimentos fossem respeitados. Porque eu não estou aqui fazendo política, não. Estou no gozo do meu mandato. Então eu gostaria que, por parte do Poder Executivo, e aí se o prefeito João Gomes estiver ouvindo, que fale aí com os secretários, para que, pelo menos no mínimo, nos responda o requerimento. Se vai fazer, por que vai fazer? Se não vai fazer, por que não vai fazer? Né? Quero dizer aqui também, da audiência pública. Né? Eu coloquei, mandei convite para todas as secretarias, para o Comando da Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, para essa Casa de Leis, para uma audiência, viu, Pedrinho Porto Rico? Aquela situação ali é antiga. Vossa Excelência falou aqui de um possível asfaltamento. É para isso essa audiência pública lá hoje. Convido Vossa Excelência e todos os pares para estar conosco hoje. E gostaria que todos os secretários que fossem convidados, que foi convidado, que comparecessem para a gente debater o problema. Só assim nós vamos resolver o problema relacionado à nossa sociedade. Agora digo, com relação ao asfalto, eu levei ali, vereador Pedro Porto Rico, na época do Clodovil Reis, eu levei ele, nós andamos em todas as ruas. Mostrei detalhe por detalhe e mostrei o sofrimento das mães e crianças que têm que ir para a creche, que é ali no início da Rosa Nepomuceno. Às vezes as pessoas sofrem com a lama, os carros passam, jogam lama nas mães, nas crianças, vereador. E as pessoas, vereador Eli Rosa, chega às vezes no CMEI, já todo enlameado. É um desrespeito com a nossa população. E eu venho batendo essa tecla desde o início do meu mandato, chamando atenção, pedindo, eu vou trazer aqui os requerimentos, né, tem as imagens no meu Facebook de criança andando com o chinelo na mão, descalço, na lama, naquele local. Então, a nossa audiência pública hoje vai tratar do asfaltamento daquela região, da questão da construção de uma ponte que já foi liberada Inclusive, levei o Leonardo também, ele sabe do problema, já foi aprovado para fazer essa ponte, e eu espero que não esperem o próximo período chuvoso para que faça, leve esses benefícios para aquela região. Agora, a questão do asfalto foi garantido, na época do Clodovil, que seria asfaltado o restante da Avenida Perimetral. E eu falo, não adianta asfaltar só a Avenida Perimetral. Nós temos que asfaltar toda aquela região. Ali já é uma região que é perímetro urbano, embora tenha característica de setor de chácaras, mas é perímetro urbano e nós queremos. Ah, tem outro detalhe, a energia ali ainda é uma energia fraca, energia rural, que não comporta. Ela, no horário de pico, o pessoal fica sem energia. E já foi batido essa tecla aqui por várias vezes, e eu cansei de estar mandando requerimento, de estar pedindo, e propus essa audiência pública para que nós discutimos todos os problemas daquela região e que se tome um posicionamento. O povo ali tem grandes empresários ali, né, que moram ali, escolheu aquele lugar para morar e precisa da atenção especial. Agora, acho que dá para fazer o asfalto? Sim, né, dá para fazer. Se porventura aquele projeto nosso, aquele projeto dos 23 milhões e 600 mil reais, salvo engano, se aquele projeto que era para asfaltar as ruas que ainda falta do nosso município, tivesse vingado, né, Leandro? Acho que nós precisamos, essa Casa de Leis, se posicionar no sentido de resolver essa questão nos bairros de nossa cidade. Tem muitas ruas, pequenos trechos, que está por asfaltar, causando aí muito transtorno para a nossa população. Olha, é um minuto só, vereador. Por favor, pode usá-lo.
Eu queria dizer o novo vereador Jeque, o senhor está de parabéns.
Obrigado.
Pelo trabalho executado naquela região e dizer para o senhor que eu estarei presente. Mas queria aqui ratificar que eu, em momento nenhum, falei na tribuna que fui avisado do serviço. Não, eu procurei o resultado do serviço. Não falei aqui em momento nenhum. E que procurei o resultado do serviço e lá estive. E dizer que estarei lá presente e que o senhor está de parabéns. Está
fazendo
um excelente trabalho na região. Entendeu? E todos nós temos que fazer a mesma coisa.
Isso, claro.
Parabéns. Obrigado.
Muito obrigado. Eu quero dizer, Pedrinho Porto Rico, é que não custa nada. Se você colocou um requerimento, seja qual for, vereador, nós não estamos discutindo aqui, né, a questão do mérito, porque o mérito é de todos. Agora, no mínimo, que responda o nosso requerimento. Nós não estamos aqui, nós não somos inimigos da administração, de secretário, de diretoria, não. Nós estamos aqui com o diálogo aberto. Agora, da mesma forma que a gente os respeita, que a gente está à disposição deles, não custa nada responder um requerimento. Ó, fulano, nós vamos fazer um serviço lá na sua região, se você quiser estar presente lá, porque é uma demanda, a gente traz essa demanda por várias vezes, isso é antigo, por várias vezes. Né? Nós temos lá a região do Barreirinho, que tem um ano, eu e o Cristiano, nós estivemos lá, na casa do seu João Alves, e o serviço foi feito, ele teve que pagar particular para fazer. Então, essa audiência pública é por isso, de cansar de mandar os pedidos e muitas vezes alguns são resolvidos, não vamos tirar, né? A gente tem tido sucesso em alguns requerimentos, mas é isso aí, é esse diálogo aberto que a gente está procurando. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, antes de eu iniciar minha fala, eu quero aqui parabenizar o ex-presidente dessa casa aqui, José Escobar Cavalcante, aniversariante do dia. Parabéns, José Escobar, você foi um exemplo de vereador, grande legislador nessa casa, aprendi muito com a Vossa Excelência, foi homenageado aí nesse território nacional, por muitas câmaras, que ele foi presidente da UVB também, representando a Câmara Municipal a nível de Brasil. Parabéns, José Escobar Cavalcante, e que você tenha sucesso aí na sua vida pública. Eu sei que você está passando pela enfermidade, mas Deus vai te abençoar. Por outro lado, senhor presidente, tem um título cidadão de minha autoria aí na mesa, mas não é meu esse título.
eu emprestei ele para o meu colega Vespasiano, que homenageasse uma da doutora mais ilustre de nossa cidade. Eu tenho 23 anos nessa casa, vereador Jacques. Eu nunca dei um título de cidadão napolino. Eu não sou contra, quero deixar bem claro. Não sou contra mesmo. Eu acho que o título cidadão é mérito dessa casa, é mérito de todos os vereadores, todas vereadoras que dá esse título. Só porque eu, a minha ótica, estou falando por mim, eu acho que esta casa que peca em algum sentido, vereador Miriam. Porque, vereadora Miriam, por quê? Porque eu nunca vi aqui ninguém dar título. É muito difícil. Só o Ger, parece que uma vez deu. Título para carroceiro, para feirante, pessoas humildes, garrafeiro. Só para pessoas ilustres. E nós aqui representamos a sociedade. Um dia, está de parabéns, vereador Ger. Acho que você foi o único desses 23 anos que eu estou nessa casa aqui. Então é por isso que eu não tenho esse negócio aqui. Eu sou simpático ao título. Não sei se vocês entendem a minha palavra. Eu sou simpático. Voto em todos, nunca deixei de votar em título. Né? Mas eu acho que o berço que eu nasci, humildemente, eu acho que a casa peca. Porque eu vejo aqui esse festival de título cidadania só para pessoas ilustres, pessoas que têm alto escalão no governo, tudo. Mas deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Então, esse título que está aí na pauta não é de minha autoria. É do vereador Vespa, que me pediu para ser entregue. Uma grande médica, que eu trabalhei com ela no antigo INPS, hoje INSS, né? É dona do Hospital Pronto-Socorro de Queimadura, esposa do Sebastião Célio. Sebastião Célio é um excelente médico e os filhos dele. Então, será bem entregue esse título, votei e vou votar lá nas comissões. Então, parabéns. E por último, senhor presidente, notícia triste. Se eu falar senhora Leonides, ninguém conhece. Mas a mãe do ex-companheiro meu de rádio, Ademir Camilo também, que já veio a óbito ontem. Nós enterramos ela ontem, por volta das 9 horas da manhã. É, a dona Lucineide. E ontem eu estava em minha residência, recebi uma notícia também, o ex-secretário Henrique. Ex-secretário Henrique, muitas pessoas não gostavam. E eu, sem modéstia à parte, vereador Geli, é o único secretário do governo Demar que eu gostava e gozava de amizade. Ele nunca me falou não para mim, e eu era oposição nessa Casa de Leis, foi Henrique Silva. Então, eu não estou aqui prestando homenagem a ele. Eu estou aqui em solidariedade à família enlutada. Eu quero deixar aqui meus pêsames para a família do Henrique. Um grande empresário, um grande secretário do nosso município. Tinha pessoas que não gostavam, outros não gostavam, outros gostavam, outros odiavam, outros falavam que era bom. É igual nós da vida pública. Eu também tenho esse problema. Tem muitas pessoas que não gostam do meu jeitão de fazer política. Tem outros que gostam, mas o homem público é isso aí. Ele é cheio de altos e baixos. Né? Às vezes ele é agredido, não pode dar réplica. Então fica aqui os meus pêsames para a família lutada do senhor Henrique Silva, que começou aqui como motorista de táxi e foi galgando seu sucesso na vida e chegou onde chegou a secretário do município. Então, não vou dar parabéns, que morte não é parabéns. Fica aqui meu sentimento para toda a família lutada do senhor Henrique Silva, que se tem alguma coisa na cidade aqui, se ele foi ruim ou bom para alguns, mas ele deu a contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Primeira palavra, ainda resta 4 minutos e meio, vereadora Geli, palavra com a vossa excelência.
Obrigada, vereador. Eu quero ressaltar aqui, quando vossa senhoria fala do ex-secretário Henrique Silva, é meu compadre, ele é padrinho do meu filho, do meu primogênito, e sem dúvida nenhuma um grande homem, e alguns não concordaram com a sua forma de como secretário, mas é sem dúvida nenhuma um grande homem, um coração muito generoso, ele sempre foi muito generoso, ajudou demais o meu marido, foram companheiros e colegas de faculdade, e eu tenho um apreço, uma admiração muito muito grande por ele, não só por ele, mas por toda a sua família, sua esposa, seus filhos, suas filhas, né? E a quem eu deixo aqui meu abraço solidário nesse momento de dor. Lutou por muito tempo contra um câncer e foi um guerreiro na luta contra essa doença. Mas Deus sabe todas as coisas e que Deus possa acolhê-lo nos céus.
Vereador.
Muito obrigado.
Eu cedo um minuto só, que eu ainda tenho alguma coisa para falar para um dos líderes
obrigado
do PSDB aí. Nessa casa.
Obrigado aí, parabéns aí o novo vereador por ter lembrado aí. Gostaria de transmitir meus pêsames para toda a família do Henrique Silva e dizer que foi um ótimo político na cidade de Anápolis. E quem perde, obviamente, são todos os anapolinos. E agradeço aí pela parte aí, vereador.
Nós que agradecemos a parte do vereador Geli, do nobre vereador também. Eu quero, nesse final de diálogo que eu tenho com o povo de Anápolis, através do microfone da Câmara, quero deixar bem claro, vereador Geli, o homem público, às vezes, ele é criticado, né, as más coisas que ele faz. Mas quem conhece Henrique Silva e quem conheceu a família do Henrique Silva, sabe do que ele foi, a importância para essa cidade. É lógico que ele teve oposição nessa casa. Eu fui um dos que fazia oposição ao governo Demar na época, né? Era detentor de mandato. Então fica aqui, lamentavelmente, nós perdemos um grande homem público também que fez a história de Anápolis. Vai ficar na história de Anápolis. Voltando, como a Vossa Excelência disse, já tinha mais de 8 anos que ele estava lutando com essa bendita doença, ou essa maldita doença que chama-se câncer. Então, nós estamos sujeitos a todo esse tipo de doença. E, senhor presidente, só para encerrar minha palavra, eu estou endereçando um requerimento para a mesa, deve ser lido daqui a pouco, não é hora de eu falar, mas eu vou falar no momento oportuno, sobre o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é outro cidadão anapolino, filho de Anápolis, né, como o Anápolis gosta de exportar know-how, conhecimento geral para o mundo e para o Brasil, igual diz o Carlos Escobar. Quem não conheceu a vida do nosso amigo Escobar, só quem não conviveu com ele. Ele foi vereador em Anápolis, mas ele deu palestra em nome da Câmara Municipal e da OVG e da União dos Vereadores do Brasil para esse Brasil inteiro. Lá no pequeno município e mais alto município dessa nação. Então, parabéns, Escobar, pela sua data. Voltando ao caso do Henrique Meirelles, eu quero deixar bem claro aqui. É a terra do Júnior do Fibroi. É a terra de Ludmila Rajar e de tantos outros, e também do ex-prefeito de Anápolis, o nosso saudoso, grande advogado ali, é o doutor, me esqueci o nome da memória dele, esqueci. É, aquele que vê a óbito que morava na Manuel da Badia. Não, esqueci. Depois. Então, Anápolis tem isso aí. Muitas coisas saem de Anápolis e ninguém sabe. O homem que vai administrar a 8ª economia do mundo. Ele, quando foi convidado para o governo Lula, ele pegou o governo redondinho do Fernando Henrique Cardoso. Redondinho. Hoje ele pegou um novo desafio, vereador ali. Ele está administrando um país com recessão, com a inflação alta, e tudo, o Brasil está em baixa. Não é eu que estou dizendo. E a economia brasileira, ela dá de capote na América Latina. Ele vai administrar a 8ª economia do mundo e a primeira da América Latina, a primeira da América do Sul. O Brasil não é um país qualquer. E é por isso que ele tem que sair desse poço, dessa lama. E quem o governo tem para pegar? Foi um cabeça pensante, filho de Anápolis, nascido em Sozânia. Cordão umbilical dele foi cortado aqui no Hospital Evangélico. Então, é isso que nós temos que ter orgulho de ser brasileiro e ser vereador. Que passa por aqui muitas coisas ruins. A gente só fala em coisa ruim, cobrando o prefeito. Mas quando é coisa boa também, são homens públicos que desenvolvem e engrandecem a nação e tem sangue de Anápolis, tem DNA de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. É só isso que eu tinha a falar. E nós vamos falar de Henrique Meirelles quando for ler o requerimento aí.
Vereador, só esclarecendo, o requerimento já foi lido no primeiro momento, no pequeno expediente. Mas ele está aí separado aqui, faremos a leitura dele conforme solicitação, até porque entendemos a relevância, né, desse pedido de Vossa Senhoria. Então será lido, discutido e votado juntamente com as moções que nós antecipamos as suas votações por motivos óbvios. E esse é um caso semelhante. Portanto, agora para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Vereadores, vereadoras, a imprensa, os aqui presentes, aqueles que nos assistem, né? Nos ouvem. Senhor presidente, eu queria hoje tocar num assunto, talvez um pouco desconhecido, mas necessário. E para isso eu me faço uma pergunta a todos de uma maneira geral, especialmente os juristas, se as audiências de custódia implantada traz algum resultado positivo à nossa sociedade, à nossa segurança pública. A audiência de custódia, ela é um acordo internacional da década de 80. Ela estava sendo seguida, porém, com passos lentos. Mas agora o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, cobra uma ação mais positiva, uma ação mais rápida nesse acordo firmado. Então o nosso Lewandowski, né, o Ricardo Lewandowski, o nosso presidente da Superior Tribunal de Justiça, cobra isso dos promotores, dos juízes, e aí a cadeia desce. Chega aos delegados, aos nossos agentes de polícia, a polícia militar. E é uma preocupação desse profissional, porque a audiência de custódia, ela deixa uma preocupação muito grande na ação, porque está colocando esse profissional em xeque no momento de apresentar esse autor de delitos, infrator, eu não vou dizer palavra pesada, porque não cabe aqui, usando essa tribuna, isso. Mas pessoas que cometem crime e são presas, são detidas, encaminhadas à delegacia, o qual tem a obrigação de dar sequência e apresentar ao juiz com um período bem mais rápido. É aquilo que cobra esse acordo. Só que essa pessoa apresentada, quando ela chega perante ao juiz, ela diz que foi agredida, ela sofreu alguma pressão de alguma forma, e o juiz fica atado. E muitas vezes, esse profissional, a palavra dele, aquilo que ele colocou no papel, todo o trabalho dele fica em xeque. Estão colocando numa vala toda comum o trabalho desses profissionais. O que eu queria aqui nessa tribuna é que o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil, buscasse preparar, de alguma forma, alguma ação que evitasse esse questionamento lá na frente para esse profissional. No sentido, buscasse mecanismo. Porque quando a Polícia Militar faz a apresentação, posteriormente esse autor de delito é encaminhado a um exame de corpo de delito, e dali, se houver algum entendimento por parte do doutor legista, esse profissional, talvez, um arranhão, esses policiais terão que responder, por essa lesão, muitas vezes, que nem é lesão, comparado lesão aí. Mas eu quero dizer o seguinte, estão algemando a segurança pública, do Estado. Eu não vou dizer do país, eu vou trabalhar com a conversa, com o meu diálogo, com o meu discurso, no Estado de Goiás e principalmente em Anápolis. Os policiais militares estão preocupados, desmotivados. E não vejo uma ação de discurso aí com o nosso juiz, promotores e toda a leva da segurança pública no intuito de evitar que o policial vá para a rua e vá fazer só o arroz com feijão. Eu digo arroz com feijão, é policiamento preventivo e ostensivo, que muitos ultrapassam o limite para dar uma resposta para a sociedade, e é mal interpretado. As omissões vão acontecer, eu quero que deixe registrado, as omissões vão acontecer por esse sistema falido. E não há, por parte dos nossos representantes legais, que podem mudar essa legislação, fica adormecido, trocando ideias em outro sentido. O país está perdendo o controle. Se as leis não forem aplicadas com mais rigor, não houver entendimento, com certeza, aqueles que estão lá na rua tentando coibir qualquer ação, serão os primeiros a mostrar aos senhores, serão omissos. Por quê? Porque estão sendo tolidos de agirem. Estão sendo algemados no lugar de bandido. Então eu vou deixar registrado aqui hoje nessa tribuna que os comandos se reúnam e se unam buscando mecanismo para que haja um respaldo nas ações, não no cometimento de abuso de autoridade. Eu estou dizendo aqueles que querem trabalhar, porque aquele que cometer um abuso, um deslize, ele por si só tem lei que vai pegar ele. Mas aqueles que estão trabalhando e dando sangue, não estão sendo valorizados. Estão perdendo aí, certo? Esse brilho de trabalho. Vão esperar a aposentadoria e vão embora, gente. Ninguém, a gente não vê. Não vê aqueles que deveriam estar dando um suporte maior se manifestarem. Então, fazer o quê? Eu vou deixar aberto ao vereador Pedro em Porto Rico. Uso da palavra.
Obrigado, novo vereador Sargento Alberto. Dizer que o senhor está de parabéns trazer a esta casa esse tema aí tão polêmico de audiência de custódia. Eu também me preocupo com essa situação no país, entendeu? Porque eu vejo que é um assunto extremamente importante, que ele tem que ser mais debatido, mais discutido, porque isso deixa em xeque todos os militares no país inteiro, porque são responsáveis de fazer os primeiros procedimentos em relação a esses acontecimentos. E aí, tira a credibilidade dos militares. Eu concordo plenamente com o senhor, tem que ser debatido, tem que ser analisado, tem que ser discutido. E só para enriquecer mais e ratificar Vossa Excelência, no caso aí seria o nosso ministro Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que é Supremo Tribunal Federal. Só para enriquecer aí e para colaborar. Obrigado.
Obrigado pela correção. Eu queria só dizer o seguinte, ao Estado é cômodo quando se fala em construção de presídios, e audiência de custódia, ela de alguma forma alivia esse recolhimento, né, desses autores, e a sociedade recepciona. Depois de informar o autor de delito, ela tem por obrigação, em virtude do acordo aqui firmado, audiência de custódia, recepcionar esse cidadão nas ruas no mesmo tempo, ou em um período muito pequeno,
uma parte,
menos de 24 horas. Ao vereador Luiz Lacerda, por gentileza.
Obrigado, nobre colega. Eu quero realmente cumprimentar a Vossa Excelência, que é o legítimo representante da segurança pública aqui nessa casa. E um assunto que realmente preocupa, eu sou leigo no assunto, obviamente, mas o senhor é entendido, e os depoimentos que eu ouvi a respeito desse assunto, das pessoas que entendem do assunto, é de realmente preocupar. Porque, segundo o que eles relataram, essa questão aí da custódia, audiência de custódia, é um fato que vem dar mais chance ainda, mais oportunidade, mais privilégio para o bandido. O bandido que já está tendo aí, muitas vezes, até um tratamento melhor do que a própria polícia, essa audiência de custódia, pelo que eu ouvi dos entendidos, ainda vai dar mais oportunidade ainda para o bandido, vai dar mais privilégio para que o bandido possa se safar daqueles crimes que ele veio a cometer. Então, realmente é preocupante e Vossa Excelência, que é o entendido, o nosso representante da área aqui, quero cumprimentar por ter trazido esse assunto. A sociedade pode ser pega de surpresa em relação a essa questão da audiência de custódia e nós temos que estar atentos realmente. Obrigado.
Eu agradeço, vereador Luiz Lacerda. E é importante que a sociedade comece a tomar conhecimento das ações que estão sendo feitas através das audiências de custódia. Porque, com certeza, após uma ação da segurança pública, na condução, e logo, horas depois, esse cidadão cometeu o crime, passa novamente em determinado lugar, onde houve ali uma denúncia por parte de alguém, a pessoa, imagina esse cidadão que fez a denúncia, de que forma estaria se colocando naquele momento, em segurança, que é dada a ele. Então, daqui um momento, eu falo para o senhor, que nós não teremos aí, fazer denúncia para quê? Eu sou vítima, eu vou ficar calado, se não fez nada, eu vou correr. Então, quer dizer, eu creio que o cidadão não está sendo visto por último. O cidadão de bem está sendo deixado em segundo plano nas ações hoje realizadas através das audiências de custódia. Então, vou deixar aqui esse registro. Então, senhores comandantes, se unam, se reúnam juntamente com toda a cúpula da Segurança Pública do Estado de Goiás e trabalhem numa válvula de escape para ajudar esses policiais na rua, fazendo o seu serviço, dando ao cidadão de bem aí uma tranquilidade, que é aquilo que é obrigação
É obrigação do Estado e obrigação de todos nós, como cidadão. É o que tinha a dizer, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles para estar 10 minutos, vereador.
Meto a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras dessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da web, via nosso site, com assessoria da nossa Diretoria de Comunicações e Acervo Técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, eu utilizaria apenas a metade do tempo cedida pelo vereador Pedro Mariano, mas o vereador achou por bem deixar a fala dele para amanhã. Eu quero aqui, vereador Ederson, dar continuidade à sua fala no que diz respeito à preocupação que vossa senhoria expressou e que também, como é de seu conhecimento, foi uma preocupação minha também. Nós conversamos sobre isso na semana passada. É muito preocupante, senhor presidente, e aí eu quero, vereador Ederson, fazer aqui justiça. Ao observar e ser informado do fato, que também fui convidado para participar de 3 festividades, eu tive uma conversa pessoal com o prefeito João Gomes e fiquei muito feliz de ver o posicionamento do prefeito João Gomes com relação a essa suposta, essa possível mudança de agenda escolar com o objetivo de fazer com que essas comemorações aconteçam no Dia da Família. Prefeito, de forma contundente, me garantiu que isso não faz parte dos seus princípios e que ele não concordaria jamais com atitudes dessa natureza. Então, eu quero aqui cumprimentar e agradecer ao prefeito por essa visão importante que é preservar os princípios da família. E no meu entendimento, vereador Ederson, a figura do pai, vereador Pedro Porto Rico, a figura da mãe, vereador Ederson, é de fundamental importância para o preparo e o caráter da criança para o seu futuro. E é verdade, realmente, desde o ano passado, essa comemoração ela tem sido jogada na Semana da Família. E isso nos preocupa, vereador Eli. Porque nós travamos uma luta aqui nessa Casa de Leis, sendo até criticado por alguns membros da educação, mas que essa Câmara deu uma demonstração, vereador Jean, de valorização à família, fazendo as mudanças necessárias, as emendas necessárias no Plano Municipal de Educação. E aí, vereador Luiz Lacerda, a minha assessoria jurídica está nesse momento, vereador Ederson, elaborando e finalizando uma lei municipal onde obrigará todas as escolas municipais do município de Anápolis a comemorarem o Dia da Mãe e o Dia do Pai nas semanas que lhe forem determinadas aqueles dias. Se a mãe comemora no segundo domingo de maio, as comemorações têm que ser naquela semana. Isso, vereador Hamilton, é para preservar a figura da mãe, para valorizar a figura da mãe. Sabe por quê, vereador Hamilton? Quer deixar claro aqui. Mãe, vereador Jean, mãe, na minha ótica, na minha visão, no meu conceito, preceito,
familiar que eu tive, mãe é quem dá a luz. Nós estamos tratando disso. Que tenham os seus direitos preservados, aqueles que acharem diferente, mas que não interfiram nos direitos, vereador Eli, daquilo que pode ser muito importante na concepção familiar de caráter das crianças. Não vamos confundir, vereador Lacerda, genética com direitos constitucionais. Genética é genética, pelo amor de Deus. Direitos constitucionais são direitos constitucionais que devem ser obedecidos, sim. Devem ser respeitados, sim. A parte, vereador Lacerda. Vereador Lacerda.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência e o vereador Ederson Lopes por terem trazido esse assunto aqui. E realmente é preocupante. A mãe, principalmente a mãe, como Vossa Excelência bem colocou, é figura primordial na formação da família. Então, antes de se comemorar o Dia da Família, antes de comemorar ali a paz na família, é muito importante e essencial que se comemore o Dia das Mães. E não podemos estar abrindo mão disso, porque é assim que começa. Você abre uma exceção aqui, dá uma brechinha outra ali, e quando vê, a vaca foi pro brejo. Então, não podemos realmente abrir mão. A mãe é figura essencial na formação do caráter, na formação da família, e não podemos realmente abrir mão de estar se comemorando o Dia das Mães. Antes, a família é importante, sim, tem que se comemorar também a união da família, mas não jamais esquecer do Dia das Mães. E a lei que Vossa Excelência apresenta, obviamente, vamos discutir, mas eu acho que até traz uma tristeza muito grande para as próprias mães, precisar de uma lei para se estar lembrando, para estar se comemorando o Dia das Mães. Vamos debater aqui, de qualquer forma, a iniciativa de Vossa Excelência é importante, no sentido de nós não esquecermos de que tem que se comemorar o Dia das Mães. Agora, vejo até com tristeza a mãe ter que ter uma lei para estar comemorando o seu dia. Obrigado.
Obrigado, vereador Lacerda. Me surpreendeu, inclusive, a forma contundente com que o senhor defendeu a tese. Muito obrigado. É isso mesmo, esse é o objetivo. E, na verdade, vereador, o objetivo não é lembrar. O objetivo da lei, vereador, eu vou passar para você, vereador, senhor vereador ali, é garantir, porque se esse é o nosso papel, vereador Lacerda, constitucionalmente, a obrigação nossa é essa, garantir os direitos, preceitos e conceitos dentro dessa casa de leis. Se é necessário fazer uma lei para garantir um direito, vamos fazer a lei, vereador Eli.
Obrigado, vereador Jackson. Quero te parabenizar pelo assunto, pela discussão. Eu entendo que essa lei, ela vem minimizar os efeitos nocivos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Estado, através dessa lei, entende que o filho é do Estado, né? Nós, pais e mães, estamos perdendo a posse dos nossos filhos, nós só estamos com a obrigação de pagar escola, pagar vestuário, pagar médico, enfim. E o Estado, com essa nociva, em grande parte dos seus artigos, o ECA, eu entendo que o seu posicionamento, a sua lei, vai contribuir de forma efetiva para resgatar os valores familiares. Eu só gostaria que, eu pensei até que o Luiz Lacerda fosse fazer menção, existem milhares de mães que não deram à luz aos seus filhos, mas criam seus filhos como fossem, que precisam ser privilegiados. Gostaria não de repreendê-lo, mas no sentido de valorizar essas mães que muitas vezes não têm a capacidade orgânica de problemas de quaisquer que sejam eles, mas elas assumem os filhos muitas vezes nos orfanatos, nos abandonos, que tem muitos também que parem e não são mãe, né, não são mães, e muitas que não pariram passam a ser mães. Eu gostaria que essa lei viesse fazer reparo e privilegiar de forma importante, talvez em primeira instância, em primeira grandeza, essa mãe que não deu à luz, mas ela tem seus filhos.
Muito, muito bem colocado, vereador Eli. Muito bem, eu te agradeço. Realmente, existem as mães adotivas, as avós que criam seus netos como se fossem filhos. Essa também é uma mãe, né, vereador Eli? O que a gente preocupa é na confusão genética que estão colocando nas coisas. Nós temos que preocupar com isso. E essa lei vai garantir, na verdade, é isso, vereador Eli. Mas o senhor tem razão. Existem, por exemplo, tias, parentes, pessoas que nem sequer conheceram quando nasceram, mas que fazem um papel muito bem de mãe, e é muito bem, foi muito bom você colocar. O senhor falou também no ECA. Eu fiquei muito feliz, vereador Ederson, de uma declaração do ministro da Justiça. do novo ministro da Justiça, que ele, vereador Rodaí, fala claramente na necessidade da mudança da Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, pensando seriamente aplicar penas mais severas para aqueles adolescentes e crianças que cumprem crimes bárbaros e que são tratados como se não cometessem. Então a gente vê uma mudança já positiva, né? Mas eu quero aqui só externar aqui a minha indignação também e dizer do meu interesse maior com a apresentação dessa lei é fazer garantir que essas comemorações tradicionais que vêm desde os primórdios, vereador Eli, que não sejam abolidas das escolas e nem das grades curriculares, tanto o dia da mãe como também o dia do pai. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convida a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, está na moda esse negócio de presidente exercício, né? Nobres pares, mais uma vez estamos aqui usando essa tribuna para falarmos de educação. E quero continuar nessa mesma temática que trouxe aqui vereador Ederson, vereador Jackson Charles, falando das comemorações neste final de semana, do Dia das Mães e também do Dia da Família, que é celebrado e comemorado no Dia Internacional da Família, no dia 15 de maio, a partir do ano de 1993, por uma determinação da ONU, que é comemorado no dia 15 de maio, o Dia da Família. Apesar de nós termos um decreto presidencial datado de 1963, assinado pelo então presidente João Goulart, que fala que o dia comemorado no Brasil da família é o dia 8 de dezembro. Mas o dia internacional, a partir de 1993, só para registrar, é datado pela ONU como dia 15 de maio. E quero dizer, senhores vereadores e nobres pares, e falar da minha vivência. Eu trabalhei 34 anos honradamente na educação municipal e dentro desses 34 anos que eu trabalhei na educação municipal, nós sempre comemoramos essas datas importantes, como é o Dia das Mães, como é o Dia dos Pais, o Dia do Estudante, o Dia da Criança, o Dia do Professor e tantas outras datas que nós comemoramos. E dizer que a escola, ela tem uma certa autonomia e nós não podemos engessar essa autonomia da escola, vereador Jackson. E nós, dentro dessa autonomia da escola, a orientação da Secretaria de Educação é que se comemore próximo aos dias, mesmo porque muitos professores, muitos diretores têm mães que não moram na cidade de Anápolis e eles precisam também viajar, comemorar o Dia das Mães. Da mesma forma há mães que gostaria de participar dos eventos em mais de uma escola. E aí eles vão. É uma escola no dia e na outra escola no outro dia. Então, sem dúvida nenhuma. E quero dizer, vereador Jackson, da minha vivência, nesse sábado, dia 14, eu visitei 7 escolas no período vespertino, e mais no período matutino, e mais algumas no período vespertino. E nenhuma escola que eu estive teve algum professor ou alguma diretora que orientasse uma forma diferente, só para poder tranquilizar vossas excelências nesse sentido. Ou não, onde foi festa das mães, eram apenas as mães presentes, como eu acompanhei ali no do Vivian Park, estavam só as mais de 300 mães, 350 mães presentes, só as mães presentes, em outra, lá no Vivian Park, outra escola. Tinha festa da família com mais pessoas, mas com homenagem específica para as mães. É importante exaltar a família também? Sem dúvida nenhuma, mas a mãe, nesse mês de maio, é importante nós exaltarmos como mulher, como a mulher que gerou o filho, ou no útero, ou no coração. Porque há mães e mães de excelência que geram seus filhos no coração, as mães adotivas, que merecem, sem dúvida nenhuma, todo o nosso apreço. E ainda digo mais, um desprendimento muito grande. Eu tenho uma irmã de igreja, que ela adotou 5 filhos e trata dessas crianças com maior zelo, com maior carinho. Há mães que adotam filhos sem se preocupar sequer se eles têm algum problema, de saúde, e fala, eu não importo, porque se fosse filho do meu útero, eu não poderia escolher. Então, nós temos que exaltar, sim, essas mães, as mães adotivas e também aquelas mães que geraram. E quisera Deus, que Deus abençoasse que todas as mães que gerassem os seus filhos no seu útero fossem mães de verdade, aquelas mães que acompanham. Mas nós temos que exaltar, sim, a importância não só da mãe, mas do pai na escola. Eu defendo a família, sim. Defenda a família de pai e mãe e a sua prole, como bem disse o vereador Ederson. Eu defendo essa família nesses primórdios e gostaria que o pai e a mãe acompanhassem os seus filhos em todos os momentos da sua educação escolar e não postergasse isso somente à mãe, somente à mulher. Aliás, a mulher merece ser valorizada. Ela merecia estar no primeiro escalão do governo federal. E não foi escolhido o nome de nenhuma mulher para estar no primeiro escalão do governo federal, infelizmente. E a mulher, ela tem competência, porque lugar de mulher não é somente em casa, não é somente sendo mãe ou cuidando dos seus filhos. Lugar de mulher é onde ela quer estar. É onde ela escolhe estar, porque a mulher tem competência, ela tem capacidade para assumir todos os seus lugares na sociedade.
Boa parte, sem dúvida
nenhuma. Então, só um momentinho, eu vou passar a paz para os nobres pares. Sem dúvida nenhuma. E eu quero exaltar, sim, a pessoa da mulher e a pessoa da família dentro da escola. Mas quero dizer, vereadores, que não há nenhuma orientação da Secretaria de Educação, no sentido de extinguir o Dia da Família, de extinguir o Dia das Mães e substituir pelo Dia da Família, mas sim exaltar a figura da mãe dentro da escola. Agora, os dias escolhidos, tanto dia 7 como dia 14, é para que nenhuma comemoração possa acontecer, principalmente nas escolas, onde tem mais de uma escola, onde tem escola e CMEI no mesmo bairro, em que as mães possam participar de todas as comemorações. Eu estive no sábado, no CMEI Paulo Freire e também na escola Lena Leão. Uma mãe do CMEI Paulo Freire, ela me procurou e falou, professora Jolie, eu gostaria que a senhora levasse a minha homenagem ao meu filho que está lá na escola Lena Leão. Como mãe que sou, eu gostaria que a senhora levasse. Quisera eu que fosse um dia uma escola em um dia e na outra escola no outro dia para que eu pudesse ir comparecer nas duas comemorações. Então, apenas exaltando essa parte, dizer que não há nenhuma orientação da Secretaria de Educação em relação à destituição da família, em relação a gêneros dentro da escola, mas exaltando-se sempre a figura da mãe como aquela ajudadora, como aquela auxiliadora do homem, porque a palavra nos ensina que o homem é a cabeça da casa e eu não vou contra a palavra. Pastor Ederson.
Obrigado, vereadora, professora Geli. Eu fico feliz com essas colocações. E o grande teste vai ser em agosto. Se em agosto não tiver comemoração do Dia dos Pais, aí mostra realmente que há uma tendência de se acabar com a comemoração de Dia dos Pais e Dia das Mães nas escolas. Mas se em agosto tiver a comemoração do Dia dos Pais, aí mostra realmente que a intenção era essa aí que Vossa Senhoria exemplificou. A minha preocupação é uma PEC que existe tramitando no Congresso Nacional pela senadora Marta Suplicy, que diz o seguinte: nos registros de nascimento e em todos os demais documentos identificatórios, tais como carteira de identidade, título de eleitor, passaporte, carteira de habilitação, não haverá menção das expressões pai e mãe, que devem ser substituídas por filiações. Essa lei visa beneficiar diretamente os ajuntamentos homossexuais desfigurados, tratados como família, para que as crianças se acostumem com papai e papai, ou mamãe e mamãe. É preciso eliminar da mente delas o normal, papai e mamãe. Então a minha preocupação é essa. Começa enfraquecendo, primeiro na mente das crianças, a figura do papai e mamãe, para depois se aprovar uma lei para se eliminar das identidades os termos pai e mãe. Então é uma preocupação que nós precisamos estar muito atentos, e o grande teste será em agosto, se vai ter ou não comemoração do Dia dos Pais.
Sem dúvida. Obrigado, nenhuma, mas só para exaltar, porque traz isso muito ao PT, e nós temos que exaltar que a senadora Marta Suplicy é filiada ao PMDB e não ao PT. Só para registrar isso e dizer que esse governo, o governo municipal, a professora Angeli e a secretária da Educação de Anápolis, estou falando de Anápolis, não tem essa orientação. E essa PEC, pastor, sem dúvida nenhuma me preocupa. E gostaria de estar lá para poder votar também contrária a essa PEC. Mas o que nós pudermos fazer aqui, como orientação à família, e dando exemplo, não só dentro da escola, mas na minha vida pessoal, como esposa, como mãe e como avó, dando exemplo no meu dia a dia, na minha vida pessoal, como mulher íntegra, como mãe amorosa e como avó amorosa, e sobretudo como uma mulher temente a Deus. Muito obrigada.
Eu te pego naquela ordem.
Obrigado, professor Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Um prazer, mais uma vez, estar falando aqui à nossa população. Senhor presidente, mas estou aqui, senhor presidente, com os jornais aqui da semana passada, observando aqui a posse do novo presidente, as reuniões aqui para se formar aqui os novos ministérios, enfim, o novo presidente cercado aqui do grupo que juntou-se a ele para tirar a presidente Dilma do poder. Aí como é que vai chamar isso, se é golpe, se é tombo, se é rasteira, pouco importa. O que importa é que interromperam o mandato da presidente Dilma, que foi eleita democraticamente pela população para governar mais 4 anos, e isso foi interrompido por esse grupo aqui, liderado pelo vice-presidente Michel Temer. E olhando aqui a foto, senhor presidente, me fez lembrar daqueles documentários exibidos, daqueles documentários do Reino Animal. Mais precisamente, a hiena. A hiena ela é um bicho que ela não tem a coragem e a capacidade de caçar sua própria presa, caçar seu próprio alimento. Então ela fica ali esperando que um outro bicho faça isso, que um outro predador abata ali a sua presa. Se esse predador for menor do que ela, a hiena, ela toma logo toda aquela carcaça ali e vai se alimentar daquela carcaça. Se for um bicho maior, as hienas ficam ali, o bando de hienas ali, esperando que aquele bicho que abateu a presa alimente, para depois ela se alimentar ali das migalhas, das sobras que sobraram ali. E aqui, sem nenhuma ofensa a ninguém, esse comentário é apenas um comentário, mas esse grupo aqui reunido me lembra bem o reino animal, e especificamente ali as hienas, que não tiveram ali a capacidade de caçar seu próprio alimento, e agora estão ali se deliciando, ou com a própria carcaça por inteiro, ou com as migalhas que sobram. E me lembrou muito aqui essa foto aqui do presidente Michel Temer com seu novo grupo aqui. Na realidade, esse grupo que se uniu para tomar o poder da presidente Dilma e agora aqui se saboreando com as migalhas do poder. E também, mas isso nos traz, senhor presidente, uma preocupação muito maior do que isso. Muito maior. Principalmente nós agora que vamos aqui disputar a eleição, vereadores que inclusive estão colocando seus nomes aí agora, nós mesmo que estamos indo aí para a reeleição, principalmente os prefeitos que vão agora buscar sua eleição, reeleição, e isso já nos traz uma preocupação. De que valerá a eleição? Vale a pena disputar a eleição? Vale a pena nós irmos aí para um novo mandato para disputar nas urnas a eleição? Se o critério agora, muitas vezes, não é mais esse? Porque criar agora o golpe institucional, constitucional. Criar agora a figura do golpe constitucional. Porque antigamente, para perder o poder, para perder o mandato que se conquistou nas urnas, era preciso ter aí sentença transitada em julgado, comprovando que você realmente tinha culpa, era feita uma denúncia, tinha que se apurar, você tinha direito à defesa, e num caso extremo é que se perderia o mandato, num caso extremo. Com essa nova situação agora, nenhum de nós mais tem certeza que vai terminar o mandato conquistado nas urnas. Não basta mais você ter cometido crime, ser julgado, depois ser punido. Basta agora um grupo de insatisfeitos com qualquer um de nós aqui, com a nossa eleição, que pode aí se rebelar e arrumar subterfúgios para que nós podemos aí, para que nós percamos aí o nosso mandato. Então, uma situação preocupante, porque agora tudo vai ser motivo de impeachment. Tem que se ter muito cuidado com isso. Esse negócio de impeachment, tirar aquele, o governante do poder, tirar do poder aquele que conquistou o mandato legitimamente nas urnas pela democracia, é muito sério. É muito sério. Nós aqui que temos mandato, que sabemos o sacrifício que é, o que é que a gente passa para poder, né, ilustre vereador Frei Valdair, se chegar a conquistar um mandato desse. Não é fácil. Não é fácil para vereador, não é fácil para deputado, não é fácil para presidente da República, não é fácil para senador. Em todos os níveis é muito difícil. Então, para se perder um mandato desse, não estou nem falando aqui do que já se passou. No caso da presidente Dilma, eu até acho que o PT realmente teve muita culpa em estar se perdendo esse mandato da forma que perdeu. Eu acho que nós faça aqui também meia culpa aqui do que aconteceu. Mas apenas para que possamos refletir a respeito desse assunto. Não podemos mais, não podemos ficar sujeitos a isso, a perder um mandato conquistado com tanto sacrifício e que o eleitor que foi ali, votou e nos colocou aqui, colocou o prefeito, colocou o governador, colocou o presidente da República, e de repente você perder isso de forma tão frágil. Se tem motivo ou não, né, até agora vamos deixar para lá, mas foi de forma muito frágil. E isso deixa... nos deixa aqui, todos nós, muito fragilizados enquanto detentores de mandato. Hoje mesmo eu estava vendo ali no Popular, prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, porque falou que tem algumas irregularidades na prestação de contas, que o tribunal abriu até ainda prazo para recurso e mais recurso, já está se falando em impeachment lá na... Quer dizer, não falou diretamente, mas já tem indiretas lá a respeito de impeachment do prefeito Paulo Garcia ou qualquer outro prefeito aí que estiver nessa situação. Então, nós temos que ter muito cuidado. Vem aí um processo aí de eleição, um processo de escolha pelo eleitor dos mandatos, e nós não podemos ficar tão fragilizados. Aqueles que forem eleitos não podem começar um mandato de forma tão fragilizada. Qualquer boato, qualquer fato ali comprovado ou não, pode vir aqui a se tornar um transtorno para que alguém que foi eleito possa vir perder os mandatos. Então nós temos que tratar esse assunto com mais seriedade. Mandato é uma coisa séria, onde teve todo um preparativo primeiro, onde você legitimamente foi escolhido numa convenção, apresentou ali toda aquela documentação exigida para você colocar seu nome para ser candidato, participou de uma eleição árdua, que é muito difícil você conquistar um mandato nas urnas, e aí depois reúne meia dúzia ali, de forma que você às vezes não tem nem como comprovar, porque você não teve nada transitado em julgado, você queimou ali várias etapas de apresentar a sua defesa, queimou-se várias etapas de você poder comprovar que você é inocente, e na hora que você consegue comprovar, às vezes você já ficou sem o mandato. Porque agora criou-se a figura do golpe constitucional. Eu vi aí até uns deixaram escapar, alguns que foram interpelados durante o problema do impeachment da presidente Dilma, teve uns que chegou a falar assim, perguntou para ele, mas não é golpe? Ele falou, pode até ser golpe, mas está na Constituição. E que absurdo que é esse, a que ponto nós chegamos? Então tem que se tratar de forma mais séria. Não se caça um mandato apenas por boato. Não se caça um mandato apenas porque alguns insatisfeitos não concordam que você tenha um mandato. É preciso tratar isso com muito mais segurança e com muito mais serenidade e com muito mais respeito, inclusive. Porque conquistar um mandato não é fácil. Estou falando isso porque nós estamos indo aí agora para uma nova missão aí, para uma batalha que na realidade é uma verdadeira guerra, as eleições, e depois podemos ficar aí muito vulnerável se essa figura que foi criada agora para o impeachment da presidente Dilma começar a virar moda. Se a gente começar a perder mandato apenas porque alguns insatisfeitos não concordam, apenas porque alguns insatisfeitos não conseguiram digerir a derrota. A derrota ficou atravessada e esses insatisfeitos, ao invés de preparar para disputar a próxima eleição, eles estão muito mais preocupados em tomar os mandatos daqueles que foram eleitos para poder, daquela forma, chegar ao poder. Então nós temos que ter cuidado que sirva de alerta para essas eleições que estão vindo. E principalmente os candidatos a prefeito. Tenham cuidado na escolha do vice. Porque o vice, que é a figura que era para ser ali o companheiro, o parceiro, que era para ser o seu auxiliar na administração, pode se tornar agora o seu maior transtorno durante o exercício do mandato. Apenas para que fique aqui esse alerta, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Eu peguei o finalzinho da sua palavra, vereador. E o grande jurista Joaquim Barbosa colocou, e ele que foi um grande combatente das questões de Lava Jato e etc., no final, ele falou que criamos um precedente complicado realmente, né? Dada a fragilidade com que foi conduzido, as provas com que foram conduzidos esse início do impeachment. Todo mundo? Sem mais inscrito e também sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, vereador Frevaldair, vereador Jackson Charles, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Alberto, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges. 11 vereadores, quórum insuficiente, senhor presidente. Vereador Hamilton Filho, 12 vereadores, agora sim, quórum suficiente.
Com quórum suficiente, iniciando a ordem do dia. E vamos conceder a palavra pela ordem. Nós temos alguns projetos para serem votados em primeira e segunda votação. Primeira e em única votação. Portanto, gostaria que os vereadores... Nós vamos conceder a palavra aos 7 vereadores inscritos até o momento. Se não houver aí questão de... das questões partidárias.
Senhor presidente, devido a que há ter projetos na pauta, eu retiro meu nome aí da palavra pela ordem para ganharmos tempo.
Vamos então partir, alguns vereadores já estão abrindo mão da palavra, vamos partir então para os projetos e posteriormente nós ficamos pelo tempo que for necessário para o uso da palavra pela ordem. Então passamos aí aos projetos, eu gostaria de incluir aqui, temos uma moção de pesar e um outro requerimento do vereador Mauro que gostaria que fosse colocado também para votação nos primeiros momentos.
Projeto de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 070/2015, que fica por instituído no município de Anápolis o programa aproveitamento de madeiras e podas de árvores, PROAMP, que otimizará a utilização dos resíduos orgânicos oriundos de podas de árvores, inclusive no que diz respeito ao trabalho realizado pela Diretoria de Parques e Jardins da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e das Outras Providências. As comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao veto parcial. Vou, só para já adiantar aqui alguma discussão, senhor presidente, o veto parcial foi ao artigo 7º do projeto original do vereador Miguel Marrula. O artigo 7º do projeto original dizia o seguinte. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber, no prazo de 60 dias a contar de sua publicação. A Procuradoria do Município vetou esse artigo por considerar inconstitucional estipular o prazo para a regulamentação do Poder Executivo. O restante foi sancionado.
A propositura...
Não, presidente, antes, só aqui... Quanto justificativo aqui, ó, ocorre, entretanto, que a matéria da forma que foi posta é auto-aplicável, que não precisaria de uma nova regulamentação por parte do Executivo, que a matéria possa ser aplicada de pronto, necessitando de um decreto do Executivo para explicar a matéria. Então, o Executivo concordou com a matéria, só disse que ele não precisa regulamentar nada, que a matéria foi bem escrita pelo vereador e já está pronta a ser aplicada.
Mas só para enfatizar a minha fala, assim a propositura do nobre parlamentar, neste particular, ou seja... da forma como foi colocado no artigo 7º, não encontra respaldo legal, em razão da pecha de inconstitucionalidade face à auto-aplicabilidade dos demais artigos.
Portanto, está em discussão com esse veto, que, ao meu ver, não chega a ser um veto, mas está em discussão. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
É o projeto de número 21, é isso, né? É esse?
21. Discutindo, senhor presidente.
Olha, eu quero dizer, vereador Marrula, gosto muito da Vossa Excelência, mas isso aí já acontece na nossa cidade há mais de 15 anos. Eu vou dizer para Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que essas firmas que fazem essas podas de árvore, ela é terceirizada da IGC Ambiental. IGC Ambiental, eles já fazem esse tipo. Eles fazem que eles já têm um... negócio lá, esqueço o nome, um vibrador, sei lá, triturador, tritura. Digamos que a GC Ambiental, ela é responsável pela nossa limpeza e poda de árvore. Então, o que é que elas fazem? Terciariza alguns caminhões, dono de caminhão, vereador, e eles já fazem esse serviço e vende para cerâmica e vende para algumas caldeiras. Isso que tem acontecido. Não sei se quebrou o contrato com as empresas terceirizadas. Que essas podas de árvore não é mais da prefeitura. Pertence à GC Ambiental, poda de jardim, poda de árvore, pertence à GC Ambiental, que é uma firma terceirizada, que leva um montante aí de Anápolis, não sei se é 3 milhões e 800 por mês, para limpar toda a cidade de Anápolis. E essa firma está embutida no pacote da GC Ambiental. Todas essas podas de árvore aí, quem faz é a GC Ambiental. Eles já estão preparados para isso, que eles já levam um caminhão e um baú do lado. Tritura, vereador. Escorta a árvore, tritura aqueles resíduos, aquelas árvores que estão podres, e já vai para o caminhão e já vender. Só isso.
Também o autor da proposta original, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Apenas respeitando a colocação do colega vereador Mauro Severiano, a GC Ambiental ou a Prefeitura ou o Meio Ambiente, eles não fazem o trituramento dessas galhas. Antigamente, eu já até vi nas ruas uma máquina de triturar esse tipo de podas de árvores. Hoje não é feito. Agradeço à Procuradoria do município de ter acatado esse meu pedido e espero, como não tem data, que acate logo a partir de amanhã. É muito importante para a sociedade, é muito importante para o meio ambiente, é muito importante para o aterro sanitário, que com isso vai eliminar volumes de galhas e podas de árvore. E fica aqui o meu respeito à Procuradoria, espero que comece a vingar, como se diz, a partir de amanhã, como não tem data. Um abraço, obrigado, devolvo a palavra.
Proposta ainda em discussão.
Discutindo, presidente. O veto aí é parcial. Qual o item que ele vetou, presidente? Não é total.
Vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente. Esse projeto eu não estava aqui na casa ainda quando ele começou a tramitar, mas eu acompanhei de longe. E quero, acredito que a parte aí que foi vetada não prejudica o projeto, não é verdade, vereador? Mas um projeto interessante, quero cumprimentar o vereador Marrula, que vem contribuir realmente para dar uma destinação, porque isso acaba, muitas vezes é aproveitado, mas muitas vezes acaba virando lixo por aí. Então, é um projeto que venha também, que vem contribuir nesse sentido, de estar evitando que se junte entulho aí pela cidade. E se foi a parte que foi vetada aí, pelo que o próprio vereador já confirmou, não vai comprometer o projeto, e o projeto é, sem dúvida nenhuma, interessante. Obrigado, devolvo a palavra.
Jean Carlos, na discussão da proposta.
Obrigado. Não, votei favorável ao projeto, reconheço que o veto não vai causar prejuízo. A preocupação, na fala do vereador Mauro, é porque, na verdade, quem eu vejo fazendo poda de árvore são servidores públicos. Inclusive, um deles me solicitou a aquisição por parte da Secretaria de Meio Ambiente do triturador, porque não tem e é difícil para eles. Eu fiz o requerimento, nós votamos aqui, encaminhamos para a Secretaria. Então, assim, é de se observar que talvez o veículo esteja prestando serviço, seja locado. Mas os funcionários que estão lá é o Gilmar, são os funcionários do município. Eu não vejo funcionário da GC fazendo poda, não. A não ser que tenha um ou outro lá, mas a maioria é servidor público municipal. E é bom que nós observemos, porque realmente muitas vezes com a demanda reprimida. E eles cobram a maior estrutura, sobretudo em relação a disponibilizar os trituradores. E esse projeto é interessante para a questão da destinação. Então é bom observar essa questão aí. Eu vou falar.
Bom. Um minuto de réplica.
Eu quero dizer ao novo vereador Jean, concordo uma parte com a Vossa Excelência. Isso eu vi com meus olhos. O chefe de turma é funcionário da prefeitura, mas o caminhão... A prefeitura, você sabe muito mais do que eu, que não tem nenhum caminhão. Não tem nenhum caminhão. É, o caminhão e aqueles chamado peão é da GC, é terceirizado. É, tá o Gilmar lá, que é chefe de turma, ele é funcionário de carreira da prefeitura, e tantos outros lá. O chefe de turma, mas o chamado peão, que eu não gosto de falar no jargão, para mim é muito baixo, o servidor mais baixo ali, que ganha salariado, eles são tudo funcionários da GC Ambiental, que está lá no item da prestadora de serviço da limpeza urbana aqui. O chefe de turma é igual o chaveiro, é chefe de turma. Quem mais? Tem muitos lá, posso citar. São pessoas encarregadas, mas aquelas pessoas por trás é tudo GC Ambiental, inclusive até o veículo, que é terceirizado. Prefeitura não tem caminhão, não tem trator, não tem patrola, você sabe disso. É tudo terceirizado. Então, me desculpe aí, você está bem informado e eu estou também bem. Agora, o triturador existia, então saiu do mapa, só isso. Mas eu voto no veto parcial, que está.
Obrigado, gregos, vereador.
Eu não voto total, mas eu voto no parcial, que está vetando o item, só. Obrigado.
A discussão do veto. Nós não estamos discutindo o projeto, não. É o veto do executivo. Vai discutir, vereador Sargento Alberto?
Positivo, vou discutir, sim.
Discutindo o veto.
Presidente, eu concordo sim com o veto, mas eu tenho de acrescentar que o projeto não se resume só no que vai ser feito com material, né, colhido ou recolhido. Na verdade, há aí um projeto, ele se estende a convênios. Então, é uma economia também para o município, se esse convênio vier a ocorrer no recolhimento por parte das olarias e um outro grupo. Não, senhor presidente, estou discutindo aqui, todos falando do assunto. O senhor está falando aí, eu estou daqui, eu não estou ouvindo, mas estou imaginando o que o senhor está dizendo. Então é o seguinte, tem de ouvir, se todos estão falando, eu não concordo, não precisaria nem cortar isso aí, mas ter aí um veto disso aí. Você vai botar para funcionar, qualquer momento seria conveniente. Era para estar funcionando há muito tempo, se for o caso. Mas eu estou dizendo que é o seguinte, o projeto é muito maior do que aquilo que está se falando aqui. Então, tá, minha palavra, eu quero que você... Certo? Dada a minha oportunidade de manifestar que sim. É isso que eu tenho para fazer. Esse microfone aqui, levou a palavra.
Vereador, só esclarecendo que cabe também ao presidente a condução dos trabalhos. E nós estamos discutindo o veto, mas tudo bem. Temos espaço aí para poder debater outros assuntos também. Ainda em discussão, o veto do Executivo. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Está mantido.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Mauro Severiano, que... Vai. Não. De autoria do vereador Mauro Severiano, processo de número 092/2015, que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros, áreas e vias públicas, food trucks e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Finanças foram favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre comercialização de alimentos, food trucks.
Não.
Está em discussão.
Discutindo esse projeto. Inclusive,
na discussão, o autor da proposta, Mauro Severiano.
Inclusive, esse nome é complicado. Esse nome é complicado. Inclusive, até fui procurar minha assessoria ali. A nossa jornalista, que é mestre, ela dá aula em inglês, morou na América há muito tempo. Eu procurei. O que seria isso? Food truck, sei lá, que estranho. Eu não sei falar nenhum português. Mas deixando as brincadeiras para lá, foi uma turma que vieram me procurar, pessoas que moram em Anápolis, paga os impostos em Anápolis, preocupadíssimo, vereador Pastor Wenderson, que quando faz aí alguns shows, aí, igual teve o último show aí, tem uns 10 dias aqui no parque da cidade, vieram pessoas de fora, é comida sobre roda, vem aqueles carrinhos de cachorro quente que põe o engate, vem de fora, vem de Nerópolis, vem da cidade turística, explorar o comércio de Anápolis e não paga nada para a nossa receita aqui, para a postura. Que nós estamos perdendo de vista. Então, essa turma que mora em Anápolis pediu para mim elaborar esse projeto para eles, que se faz. Que aí o que eles fazem? Quando virar leis, quando tiver festa em Pirinópolis, cavalgada, alguma coisa, vaquejada, eles podem ir lá para lá também. E vice-versa. Que falta comida quando. Na pecuária não, que é um ambiente fechado. É um ambiente fechado, já aluga-se aquelas barracas, vereador Luiz da Serra, já aluga ali por temporário por uma semana ou 15 dias. E quando vem um show misto igual um cantor famoso. Aí, um showman, fazer um show de uma noite para outra ali, então falta esse tipo de comida. Fica faltando água mineral, x-salada. Então, esse pit dog que está instalado na cidade não tem essa extensão, vereador, de comida sobre roda. Então, eu gostaria de pedir o voto a Vossa Excelência, que isso é muito importante para esses vendedores de comida da Praça Bom Jesus, do Ipiranga, para deslocar no dia que tem show. Então, um jeito de sobrevivência. O país está passando uma séria crise, então, meio de ganhar dinheiro. E não vai afetar nada a cidade. O que é que custa o cidadão é pegar, lá na postura, uma autorização só uma noite só, ou em 24 horas, eles pagam e vai explorar o comércio ambulante da cidade de Anápolis. Não é para ficar fixo, é comida sobre rodas, só isso.
Também na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, vereadores, a importância desse projeto, porque isso acontece no Brasil inteiro. O pessoal das feiras, Maurão, igual o menino da feira, o japonês lá mesmo, tem um produto que ele vende muito gostoso lá, que é o macarrão misturado com legumes, e já tem esse hábito, né, de fazer em cima das rodas. Então, eu acho a importância muito grande. Muitos já pediram isso. Isso acontece já, principalmente nos grandes centros. Então, agora chegou a vez de Anápolis liberar pelo município. Já liberava, né? Mas não tinha uma lei específica, não tinha um projeto. Então, agora com o projeto do Mauro Severiano, com certeza, nós vamos ter o direito de explorar e o direito de servir a comida sobre rodas no município de Anápolis. Já tem muitos aí que já tem, os carros tudo prontinho, já, só está esperando a lei já para fazer. Então, já nas feiras já acontece muito isso aí. Então, parabéns e que se esse projeto dê seguimento e as pessoas possam ter uma arrecadação melhor ainda. Obrigado.
Também na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, peço a gentileza do secretário que pudesse ler aí, pelo menos o trecho mais importante do projeto aí, para a gente apenas se situar aqui na discussão.
Nós temos pessoas mais entendidas aí na plateia, mas truque, para mim, é caminhão. Não seria roda, seria caminhão. Por gentileza, leia novamente atendendo a solicitação do vereador Luiz Lacerda.
Artigo 1º, vereador Luiz Lacerda. O comércio... Esperar o autor do projeto fazer silêncio aí.
Vereador Mauro, nós estamos...
O comércio de alimentos em logradouros, áreas e vias públicas... deverá atender aos termos fixados nessa lei, excetuadas as feiras livres. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera-se comércio de alimento em logradouros, áreas e vias públicas, as atividades que compreenderem a venda direta ao consumidor, de caráter permanente ou eventual, de modo estacionário e itinerante. Parágrafo único. O comércio de alimentos que trata este artigo será realizado nos seguintes termos. 1º, alimentos comercializados em veículos automotores, denominados como trailers, furgões. 2º, alimentos comercializados em carrinhos e tabuleiros tracionados ou carregados pela força humana. 3º, alimentos comercializados em barracas desmontáveis. Artigo 3º, fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nas modalidades dos incisos 1, 2 e 3. Artigo 4º. Os alimentos embalados para comercialização deverão conter rótulos com as seguintes informações. 1º. Nome e endereço do fabricante, distribuidor ou importador. 2º. Data de fabricação e prazo de validade. 3º. Registro no órgão competente, quando assim exigido por lei. Artigo 5º. A ocupação... dos espaços públicos destinados ao comércio de alimentos em logradouros, áreas e vias públicas, será deferida nos termos da legislação vigente. Artigo 6º, essa lei entra em vigor 60 dias a partir da sua publicação.
Obrigado, secretário. Não, vereador, o projeto é interessante, apenas para a gente estar, até para o nosso ouvinte também estar entendendo o que é o projeto de Vossa Excelência, que, na realidade, a preocupação aí é se não vem... e em desencontro aquilo que está estabelecido no Código de Postura do município. Porque no Código de Postura, na realidade, o Código já prevê que toda atividade econômica desempenhada aqui no município, ele depende de autorização prévia, e inclusive as regras aí em questão da vigilância também, nós já temos na lei aí todos os mecanismos que estão aí colocados no projeto. Não vi aí que afronta nenhuma das nossas normas aí do Código de Postura, e também da vigilância sanitária. Mas, na realidade, já existem leis aí que já prevê essa situação de qualquer atividade econômica desempenhada no município, e o projeto do vereador vejo que vem apenas para tentar contribuir. E vejo também que a maior dificuldade do vereador Mauro aí não foi na elaboração do projeto, mas sim em falar o nome aí desse projeto que ele está entrando. Mas devolvo a palavra.
Continuo, também.
Também na discussão, vereador Jackson. Jackson Charles.
Discorda apenas uns milímetros do vereador Lacerda, porque eu até alertei o vereador Mauro. O projeto do vereador Mauro, primeiro que ele é importante e necessário, até para legalizar a situação. Mas o projeto do vereador Mauro está sendo aprovado, eu particularmente vou votar a favor, ele é específico. Mas se nós não aprovarmos a lei, que está em tramitação nesse Congresso, nessa Casa de Leis, que já é, inclusive, mais antigo do que esse,
do ex-prefeito Pedro Sayum, que proíbe a concessão de novas permissões, esse projeto vai ficar parado lá. Então eu quero pedir aqui aos senhores pares, vereador Mauro, me ajudar. Tem um projeto tramitando aí que o vereador Hamilton sabe do que eu estou falando, né, vereador Hamilton? E esse projeto, ele é obrigado a ser aprovado, a não ser que não queira dar novas concessões. E a postura, vereador, está travada lá, que tem muita coisa que quer fazer e não faz, porque esse projeto está aqui na Casa de Leis. E eu queria pedir a ajuda dos senhores aí, para a gente poder agilizar, até para que o projeto do vereador Mauro seja realmente colocado em prática, né? Então precisa realmente desse projeto. Projeto bom, acho que, né, muitas pessoas têm falado comigo, elogiado, vereador Mauro, pela sua iniciativa no dia a dia.
Só uma coisa, seria a revogação da lei da época do prefeito Pedro Sayum?
Não é revogação, é alterando a lei, permitindo novamente que a prefeitura faça a concessão, é claro, dentro das regulamentações. Essa lei tá tramitando aí, eu já apresentei ela exatamente porque está com problema na postura. Eu vou falar.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos. Vereador.
Presidente, discutindo também, a preocupação também é a mesma do vereador Luiz Lacerda, mas o vereador Edson leu aí que, respeitado a legislação vigente, já existe realmente diretrizes para o comércio de ambulantes, e não especificamente do denominado food trucks, né? Mas é respeitando a vigilância sanitária e a ocupação de áreas que está prevendo o Código Postal. Então, mas em homenagem ao projeto do decano dessa casa, vereador Mauro, eu também vou votar favorável. Eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Vereador Vespa também na discussão da proposta.
Obrigado, presidente. Eu vou votar a favor desse projeto também, mas como a gente discutiu ele nas comissões, eu fui relator lá e tem muito a ver com o vereador Jacques está falando aí. Nós precisamos modificar a lei atual, porque um dos motivos, no caso de vários locais públicos aí, estão sendo invadidos, estão sendo largados. Um exemplo, o Parque da Cidade, lá na minha região. Lá não frequenta ninguém, lá está abandonado. É por esse motivo. Se tivesse autorização para colocar lá alguns pit dogs, alguma coisa, logicamente que atraía a população. Agora, quem que vai levar a família no local onde não tem um picolé para comprar, no caso? Então, assim, fica muito complicado. Não tem uma área lá de comércio. Então, precisamos amarrar aí essas duas coisas, justamente, como eu citei aí, o Parque da Cidade, mas não só lá. Tem vários outros locais que nós precisamos de ter comércios aí, no caso, de alimentação, para que possa atrair o pessoal. Nós sabemos que foi gastado um valor alto lá naquele parque, ficou muito bom, e infelizmente lá está tomado por vândalos. Eu, particularmente, não tenho coragem de ir lá com a minha família nunca à noite, porque já colocaram fogo lá nas barracas, lá no Parque da Cidade, vereador Jean. Então, assim, nós precisamos estimular novamente, logicamente que com controle, vamos encher aí as avenidas, os canteiros de pit dogs, mas alguns determinados locais nós precisamos liberar isso aí para poder valorizar aquele local, porque infelizmente todo o dinheiro que foi gasto lá no Parque da Cidade foi jogado fora até o momento. Então nós precisamos rever essa situação o mais rápido possível para que possa atrair pessoas para frequentar aquele local. Obrigado, eu vou falar.
Eu, como ator do projeto, fui citado 3 vezes para me esclarecer. 1 minuto, por favor.
1 minuto, vereador Mauro.
Eu quero dizer para Vossa Excelência, não, que eu sou autor e fui citado, quero esclarecer mais. Eu quero lembrar o novo vereador Jacques, esse projeto, com todo o respeito que eu tenho por ele, eu deixo tentação para ele nessa casa, não foi ele que elaborou, foi a procuradoria dele. Esse projeto é esdrúxulo, essa proposta do ex-governo saiu aí nessa casa. Não vai passar nunca, e eu gostaria que vocês, Marrula, da Cosmissões, prestassem, não era nem para vir para o plenário. Olha, qual a cidade que não tem um pit dog, uma coisa de lazer? O caso do vereador Vespa, está fazendo uma bela praça ao lado da casa do vereador Vespa. Será que alguém não pode pôr um pit dog ali? Uai, que é isso? Que governo é esse?
Vereador, a lei já passou, eu estou revogando ela.
Isso tem que ser revogada mesmo. E esse governo aí tem que mandar esse projeto para as Cucuia, o João Gomes, que não pode existir. A cidade cresce, bairro surgindo novo e não pode ter um pit dog ao lado da casa dele? Ué, então que lei esdrúxula é essa? Então eu estou fazendo meu projeto em cima do outro, que essa lei não poderá passar de sã consciência. O meu não tem nada a ver. Então, só isso.
Obrigado, vereador. A propositura ainda está em discussão. Discussões encerradas. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovada. Vamos passar agora à leitura de moções e um requerimento que está em situação de prioridade.
Senhor presidente, temos a moção de pesar subscrita pelo vereador Jean Carlos e diversos outros vereadores pelo falecimento da senhora Ivani Mendes Nogueira, ocorrido dia 15 de maio de 2016, fato que consternou parentes e amigos. A moção de pesar também subscrita pelo vereador Paulo de Lima, acompanhado por diversos outros vereadores, pelo falecimento do senhor Henrique Silva, famoso Henriquinho, ex-secretário do município de Anápolis, ocorrido também no último 15 de maio de 2016. O outro requerimento que o senhor citou é de autoria do novo vereador Mauro José Severiano, que cumprimenta o Nepolino Henrique Campos Meirelles pela assunção ao honroso cargo de ministro da Fazenda. São esses os requerimentos que são de urgência, senhor presidente.
Bom, então as moções e esse requerimento em especial está em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria que o nosso secretário lesse na íntegra o meu requerimento sobre o Henrique Meirelles. Eu, na minha justificativa, que é muito importante para o pessoal que está lá fora, que isso não é simplesmente um requerimento. É uma pessoa ilustre, que foi presidente, foi banqueiro. Ele, ultimamente, ele estava trabalhando numa firma brasileira multinacional. Ele era o gestor geral do Friboi.
Na discussão, Friboi. O senhor discorre sobre a biografia dele, por gentileza. Atenda a solicitação do vereador Mauro e leia na íntegra. O caput não é necessário mais, só a justificativa.
A indicação de Henrique de Campos Meirelles, a Napolim de Nascimento, para exercer o cargo de ministro da Fazenda e com isso comandar a 8ª economia do mundo e a 1ª da América Latina, em muito orgulho em nossa cidade. Este Anapolino é um executivo do setor financeiro brasileiro e internacional, tendo exercido a presidência do Banco de Boston e a presidência do Banco Central do Brasil, onde permaneceu no cargo de 2003 a 2011. Anápolis, além de oferecer este economista para o mundo, também é berço de brasileiros renomados, como é o caso do empresário Júnior Friboi e da médica Ludmila Rajar. E com isto, essa Casa de Leis, em nome do povo de Anápolis, deve reconhecer os anapolinos que brilham e fazem nossa cidade ser lembrada como uma cidade que deu ao Brasil e ao mundo homens e mulheres valorosos e que consigam enfrentar todas as dificuldades para construírem o sonho de serem pessoas de referência naquilo que fazem. Anápolis, 12 de maio de 2016, vereador Mauro José Severiano.
Bom, as duas moções de pesar. A família, a Henrique Silva, falecimento de Henrique Silva, bem como Ivani Mendes Nogueira, e também o requerimento pela assunção, e é esse mesmo termo, vereador Mauro, ao honroso cargo de ministro da Fazenda. Estão em discussão. Questão de ordem, vereador Luiz Lacerda. Sete,
parece que as moções que foram lidas aí, trata-se ao mesmo tempo aí de um sinistro aí, que é falecimento, e outro aí de congratulações. Parece que estão misturadas aí as moções para ser discutido?
Sim.
O pedido que eu faço, minha questão de ordem, é que Vossa Excelência pudesse separar aí. Uma vez que uma trata-se aí de congratulações ao Henrique Meirelles, a outra de pêsames. Então, que nós pudéssemos, até em respeito à família aí dos falecidos, votar separado, separar a de pêsames da de congratulações.
Muito bem. São duas moções de pêsames. Então, vamos discutir em primeiro momento as moções de pesar, atendendo a solicitação do vereador Luiz Lacerda. Na discussão.
Discutindo.
Moção de pesar, vereador Jean Carlos.
Em relação à moção de pesar da senhora Ivani, presidente, demais pares, ela é Nogueira. Ivani é uma moradora do bairro Recanto Sol, Residencial das Flores, é uma pessoa bem conhecida ali, popular. Ainda jovem, né? Foi acometida aí por uma grave doença, lamentavelmente faleceu e nos deixou. E vai deixar uma lembrança que era mulher realmente de luta, perseverante, e tive a oportunidade de conhecê-la, e a gente lamenta profundamente aí a perca da Ivani. Uma pessoa que realmente vai deixar saudades aí pela sua simplicidade, pelo seu carisma, humildade, e que certamente os moradores da grande região do Recanto Sol, Residencial das Flores, vai sempre guardar nas suas lembranças aí essa grande mulher. Devolvo a palavra. Levi pegou
então. Também vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, igual o Jean falou, a nossa querida, né, sofreu muito com a doença do câncer, Ivani, e bom a lembrança hoje fazer uma moção, né? Infelizmente, moção de pesares nunca é bom, mas também temos outra vítima, Jean, de câncer, que é o nosso querido amigo Henrique Silva, né? Aos 77 anos, há muito tempo vem sofrendo com essa terrível doença e acabou falecendo ontem, à volta das 9 horas, e hoje será o seu sepultamento. O Henrique Silva, que foi secretário de município, foi taxista, foi muita coisa em Anápolis, trabalhou muito aqui na cidade de Anápolis, então hoje se afasta da gente definitivamente para o Oriente Eterno. Então um abraço à família, né, nossos pesares a toda a família do Henrique Silva. Obrigado.
As moções de pesar ainda estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agora sim, voltamos ao requerimento pela assunção do honroso cargo. Assunção. Não, o termo correto é assunção mesmo, vereador. Assunção. O termo correto é esse. Para esse tipo de situação, o termo correto é assunção. Para quem vai assumir cargo na gestão pública. Pela assunção ao honroso cargo de ministro da Fazenda, está em discussão.
Eu quero dizer que eu posso ser burro, mas minha assessoria dá de 10 a 0 de mim de capote. Eles entenderam isso. Então, não é eu que escrevo, é minha assessoria.
Está preciso, vereador.
Então, tudo bem. Mas começando o meu discurso, falar de Henrique Meirelles, já foi lido aí, o nosso secretário. Eu vou falar de outras coisas. Se o governo Lula foi tão bem, é porque esse homem estava trabalhando ao lado do Lula 24 horas por dia. Tá bom? Naquele tempo, o Lula nomeou ele, do Banco do Brasil, status de ministro. Depois ele foi para o Banco Central. O primeiro cargo dele foi... Depois ele pulou. Depois de um ano, ele foi para o Banco Central, status de ministro. Concorda comigo? Bom, tudo bem. Ou é direto ou indireto, mas se fala em moedas monetárias a nível de Brasil. Ele administrou este país aí com unhas e dentes, infração baixíssima. E quando se trata de Henrique Meirelles, dessa casa aqui de leis, uma justa homenagem. Aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu prato. Quando ele veio votar em Anápolis, vereador Jean, não é por causa disso que eu estou fazendo isso não, pelos méritos dele. Eu fui pegar ele no aeroporto para se votar. Eu e o primo dele, primo primeiro do Haroldo Duarte, primo primeiro do grande comunista que passou por aqui, Aldo Arantes. Eu fui pegar ele, estava chovendo. Ele me disse, eu tenho quem votar. Antônio Roberto Gomide, porque eu presto serviço para o PT, essa grande nação. Ele foi votar no Roberto Gomide, e é lógico, com a cara de pau, falei, o senhor tem candidato a vereador? Não, então vota em mim, que eu dou sustentação, o prefeito... E ele votou em mim, eu tive a felicidade, então eu ganhei o voto do Henrique Meirelles. Levei ele até lá, ele votou, quando o domicílio eleitoral dele era daqui, ele votava lá no quartel, ali naquele colégio ali pequeno, ali em frente que tem de tudo. Estava eu, Haroldo Duarte. Ele veio só votar. Ele veio só votar. Eu acho que o domicílio eleitoral dele já pertencia São Paulo. E, então ele estava servindo a nação. E ele veio assim, vou votar no candidato meu, que é do PT, Antônio Roberto Gomide. Ele votou e depois eu voltei para o aeroporto. Então essa história, que o voto dele não é mais importante do que um cidadão comum que votou em mim, num pipoqueiro ou um garrafeiro. Mas estou contando uma história que esse cidadão é um ilustre cavaleiro, nascido aqui na beira do Rio das Antas. Então fica aqui minha justificativa porque eu estou mandando esse requerimento. O que ele fez para o Brasil e para o mundo. É isso.
Requerimento ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Vespa.
Eu também quero concordar com o colega, o vereador Mauro Severiano, e A esperança que nós temos aí nessa mudança, é, no meu ponto de vista, nós depositamos ela em toda no nosso amigo, no nosso anapolino Henrique Meirelles. Porque a grande assunção do Lula no início do seu mandato foi devido a ele estar aí na frente do Banco Central. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, houve um choque aí, uma esperança de mudança, mas tem 7 ministros daqueles lá que estão envolvidos na sujeira do Lava Jato. Então fica muito complicado. Então a esperança que nós temos aí é, no Henrique Meirelles, ele é a única pessoa que não é político, é uma pessoa profissional. Então eu acho que para tomar conta do nosso país, nesses ministérios tem que ser pessoas específicas da área. Infelizmente foi feita uma mistura lá, uma negociação, e tem gente lá que não tem nada a ver com o ministério que foi ocupado. Então, logicamente, que é um cargo dos mais importantes, depois do presidente, e nós depositamos aí a nossa confiança, a nossa esperança no Henrique Meirelles para que possamos sair aí desse atoleiro onde a nossa população brasileira está envolvida. Obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão, vereador Eli Rosa.
Quando eu disse aqui, eu falei, ele votou no Antônio Roberto Gomes para prefeito. E eu para vereador, o cidadão aqui está falando que eu tirei voto do Antônio Roberto Gomes. Não é nada disso. E os dois ganharam, eu e o Roberto.
Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, é uma honra para mim, para todos nós que somos anapolinos, ver que o nosso país, na verdade, está em mãos importantes, em cabeça importante, como é a cabeça e a capacidade de agir do Henrique Meirelles. Então, Anápolis consegue fazer com sua contribuição, com certeza absoluta. Nosso pensamento é que ele vai ter muitas dificuldades, mas pelo seu discurso, eu estou começando a ter o entendimento que ele vai fazer uma coisa muito simples que todos nós brasileiros precisamos fazer, que é falar a verdade. Mentir para a sociedade e envolver a sociedade em omissão, para mim, eu acho que é um dos pecados políticos mais graves, porque essa coisa do paternalismo em todas as nossas situações, nós inclusive temos que estar com a presunção de encarar nossos problemas, inclusive a morte. Hoje nós estamos velando, eu no meu caso estou velando dois amigos, um casal de amigos hoje que foram pessoas importantes, mas as famílias deles tiveram que encarar a morte. Então é presumível para todos nós brasileiros que políticos que envolvem toda a nação vendendo sonhos, muitas vezes com o discurso e talvez até o interesse mesmo pessoal de não de poupar a sociedade emocionalmente, poupar a sociedade de estresse, mas nós que somos cidadãos, nós somos donos, nós somos legítimos proprietários do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios. Então hoje eu vejo um munícipe nosso tendo essa importante missão e eu acredito piamente na retomada de credibilidade do nosso país e principalmente que o Henrique Meirelles continue falando a verdade, porque se ele estiver falando a verdade, com certeza absoluta, toda a comunidade, toda a nação vão ter a sua parcela de contribuição no sentido de esperar os resultados que com certeza não virão tão imediatamente. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão do requerimento especificado, vereador Jean Carlos.
Só registrar também, nós tivemos aqui uma certa oportunidade, Mauro, quando o Haroldo nos chamou para reunir com o Henrique Meirelles. Naquele dia exatamente eu não estive presente, mas eu me lembro que o Haroldo conversou com ele a possibilidade dele ser candidato a prefeito, inclusive. Aí depois ele descartou, tinha outros projetos, mas para Anápolis eu acho que é bom ter um nome forte, representando aí não a Anápolis só, mas o estado de Goiás, mas sobretudo o que ele representa para o mercado financeiro, né, Henrique? A credibilidade pode ser resgatada junto ao mercado externo e, consequentemente, dar uma estabilidade aí na questão monetária do país. Ele foi moderado nas suas colocações e eu acredito que certamente será um fator positivo para a economia brasileira. Então, fica a torcida, né? que o Henrique merece possa realmente contribuir. E muito, eu até havia dito que no mandato ainda da presidente Dilma, ela deveria ter tentado trazê-lo para resgatar aí essa credibilidade com os investidores internacionais e tentar estabilizar a economia. Mas que seja agora com o novo governo aí, com o Michel Temer. Pois não, Henrique?
Pois não, Eli.
Eu entendo, agradeço pela parte, mas eu tenho certeza absoluta que a presidente... A parte, ok? Eu tenho certeza absoluta que seria um fiasco, viu, no meu entendimento, porque, pelo que estou vendo, inclusive vejo ele com a cara muito serena e muito tranquila, mas muitíssimo preocupado. Ao chegar aqui e contar a verdade que estava acontecendo no nosso país, com certeza, tendo poder nas mãos de outro que estava agindo de outra forma, com certeza ia ter uma confusão social.
Certamente, por isso realmente aconteceu, né? Mas fica aí os votos, que seja bom para todo o país. Eu vou parar.
Muito bem. Requerimento ainda em discussão. Em votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Senhor presidente, os projetos... Senhor presidente, ele consta dois projetos. Em primeira votação, um de autoria do vereador Jean Carlos e outro de autoria do vereador Vespa. Porém, os dois projetos constam aqui pedidos de vista.
Pedidos de vista formalmente encaminhados à mesa, portanto, estão concedidos os pedidos de vista. Requerimentos, por gentileza, vereador.
Requerimento do vereador Miguel Marrula, que solicita lombofaixa na rua S51, Anápolis City. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando troca de lâmpada na rua e braços na rua Marília, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Gleim Martins, solicitando, em caráter de urgência, evitar para buraco na rua Jaraguá com Alistópolis. Vereador Gleime solicita implantação de quebra-mola na Avenida Isidoro Sobrinho Rodrigues, Parque das Primaveras. Vereador Gleime solicita retorno de velocidade na Avenida 10, Jardim Progresso. Vereador Gleime solicita serviço de limpeza e roçagem na Rua 12, Arco Verde. Vereador Gleime solicita caráter de urgência serviço de tapa-buraco na Rua Araguari, Vila Jussara. Vereador Gleime solicita lombofaixa na Avenida Senador Lourenço Dias, em frente à Escola de Teatro. Vereador Gleime Martins solicita serviço de tapa-buraco na Rua Olímpias Rosa Amorim, bairro Alexandrina. Vereador Gleime solicita tapa-buraco na Avenida Vera Cruz, Alexandrina. Vereador Gleime Martins solicita serviço de limpeza e roçagem toda a extensão dos bairros Alexandrina, Antônio Fernandes e Maracanã. Vereador Gleime solicita implantação de lombofaixa na Avenida Pedro do Vico, próxima à Caixa Econômica. E vereador Gleime solicita serviço de limpeza e roçagem, estacionamento da rodoviária às margens do córrego, onde é realizada a feira artesana. São esses requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos lidos estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovados. Temos ainda 10 minutos da ordem do dia. Vereador Vespa vai falar pelo PTB, pela liderança do PTB. PSDB.
Obrigado, presidente.
PSDB, desculpa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de dar atenção dos nobres colegas. Nós ficamos envolvidos lá na comissão mista e não deu prazo de eu reservar um horário aqui para fazer a defesa desse meu projeto que era para ser votado hoje, mas eu acho que não vai dar quórum aqui e foi pedido vista. Ele foi negado pela Constituição e Justiça, fez um relatório contrário. Eu estou com um projeto em mãos aqui e gostaria da compreensão dos nobres colegas. Quando eu fiz a apresentação desse projeto aqui o mês passado, mostrando a preocupação a respeito de segurança, principalmente com a nossa juventude. E para a criação desse projeto,
Eu conversei com o doutor Carlos Limonge, que é o presidente aí da Infância e Juventude, ele achou plausível. Nós já estamos fazendo gestão para conversar com o secretário José Wellington, para que possa colocar esse projeto em prática. Então eu vou ler aqui na íntegra, para aqueles que estão nos ouvindo possam entender. É um projeto autorizativo, nós não estamos obrigando o prefeito a fazer nada. Artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de Goiás para a implantação do Programa Virtual de Segurança Escolar. Inciso único, constitui o Programa Virtual de Segurança a implantação de câmaras nas unidades escolares, públicas e privadas e creches interligadas à Central da Polícia Militar via Copom e GGM, para proporcionar segurança aos estudantes, professores, servidores e frequentadores na área externa. Artigo 2º. O Programa Virtual de Segurança Pública poderá receber contribuições voluntárias das entidades civis, empresariais, sindicais, para implementação na aquisição das câmaras, através de doação. Doação, não tem custo aqui. Artigo 3º. A despesa decorrente com a implantação desse projeto estará autorizada no orçamento do município. Aonde nós vemos despesa aqui? Aqui a responsabilidade da instalação está ficando por conta do município, mas já tem uma equipe aí na prefeitura há anos que faz esse trabalho. Então, eu quero dar um exemplo claro. O cara tem uma distribuidora de gás. Ele entrega 20 bujões de gás por dia. Ele arrumou mais 10 clientes. Então, aquela mesma equipe já está preparada para entregar os outros 10 bujões da freguesia que ele fez. Então, essa despesa que pode caracterizar despesa aqui, não é despesa. Já tem o GGM, já tem essa equipe para poder fazer essa instalação dessas câmeras. Então, o projeto não vai ser votado hoje, mas eu gostaria que os colegas, os nobres colegas, avaliassem aí, porque não é um projeto meu, é um projeto para a gente tentar amenizar aí a segurança do nosso estado. Obrigado, eu vou a palavra. Do nosso estado, não, da nossa cidade.
Vereador, concedo a palavra pela ordem ao vereador Gerri, em substituição. Jean vai falar? Decida, liderança do PTB.
Obrigado.
Então, Jean Carlos, pela liderança do PTB.
Quero apenas solicitar aqui, presidente público, Vossa Excelência, determine ao servidor que está responsável pela elaboração da ata da audiência pública do Parque Ipiranga, que hoje exatamente está se fazendo 20 dias, nós não conseguimos ainda essa ata, que está prejudicando os trabalhos da comissão. Precisa dessa ata para a gente ver lá as discussões, as propostas. Foi dia 26 de abril, hoje é 16 de maio. Precisamos da ata. Outra coisa, eu queria chamar a atenção aqui dos novos pares, para que nós façamos aí um requerimento, eu vou destinar para a Secretaria de Obras, mas eu acho que vai envolver o DENIT, que é de caráter de urgência, vereador Jacques, a passagem da trincheira entre o bairro Progresso e o Parque dos Pirineus, eu pedi para gravar lá a saída dos estudantes da escola Hertha Laser, que aquela barreira, aquela mureta, ficou baixa demais, vereador Luiz Lacerda. E os meninos de bruxa, rapaz, se cair... É alto, a altura, e eu fui chamado a atenção por uma moradora que mora de frente. Falou, vereador, vai lá, porque se acontecer um negócio, se cair um menino lá, uma criança, um estudante, ou até um adulto, é fatal. Na trincheira do bairro Progresso para o Pirineus. E realmente, eu pedi para gravar, vou trazer aí depois, realmente é perigoso, os meninos de bruxa praticamente, tem que aumentar a mureta, ou pôr grade, ou alguma estrutura ali, para evitar antes que aconteça. E de fato, as residências é poucos metros, as crianças que também moram, dos moradores ali, ficam sujeitas a isso. Então tem que ser aumentado a mureta ou fixar uma grade ali, urgentemente, para se evitar, prevenir um acidente ali. Porque moradores já me chamaram a atenção ali e de fato, eu fui observar, é muito baixo. Então vamos ter que fazer o requerimento para o DENIT, que é aquela concessionária, acho que Galvão, né? ela renunciou aí o contrato, rescindiu, e precisamos urgentemente de fazer essa providência ali. E por último, só encerrando, cumprimentar aqui os garis. Nós fizemos aqui no primeiro ano uma menção ao Dia do Gari. Hoje o vereador, acho que viu, Márcio Silvestre, lembrou também dessa importante função para a cidade e que todos possam se sentir aí homenageados. E cumprimentar o ex-vereador José Escobar pelo seu aniversário, o vereador Mauro também comentou, e dizer que nós estaremos ainda esse mês entregando o título cidadão Anapolim, que nós aprovamos nessa casa aqui para o nosso amigo José Escobar. No mais, devolvo a palavra.
Sem mais lideranças inscritas no uso da palavra pela ordem, e sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Para o uso da palavra no primeiro momento nas comunicações, vereador Gerre.
Senhor presidente, eu quero usar esse momento para dizer mais uma vez da audiência pública que será realizada hoje lá no sítio de recreio Alta Boa Vista, né, nas proximidades ali do Recanto do Sol, né, próximo à ponte que dá acesso ao Vale das Antas, ao lado da CO2, que é uma empresa que presta serviços, né, para eventos. Eu gostaria de convidar os pares para que a gente possa, através dessa audiência pública, não só discutir a região norte da cidade, mas toda a cidade de Anápolis. Eu acho que é de grande importância que todos estejam, para que a gente mostre realmente, né, o empenho dessa casa para a resolução dos problemas, né, do nosso povo anapolino. Quero aqui, usando também, para comunicar que o serviço que foi solicitado através do meu empenho pela CELG foi feito nesse domingo, aliás, nesse sábado e parte do domingo, lá na Avenida do Estado, com a Rua 19, onde a gente tinha ali um problema direto, queda de energia, causando aí transtornos para a nossa população de modo geral. Então, quando a gente tem que criticar, vamos buscar. Né, tive por várias vezes lá com o Wesley e falei por várias vezes por telefone e foi resolvido. Muito obrigado pelo atendimento. Né, e, senhor presidente, era o que eu tinha para o momento. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não podia falar mais pela hora do dia. Primeiro, eu quero parabenizar o Jean, daqueles guarda-rio ali, que ele falou. Olha, ali é uma obra federal, fizeram mal feita, a construtora pegou e depois abandonaram. Ficou bom? Ficou. É até verba federal, que eu acho que é verba pelo então deputado Rubens, não me lembro na época. Mas só porque está faltando proteção. E a verba tem que ser federal, tem que acionar o DENIT. Por outro lado, senhor presidente, eu estou recebendo em mãos aqui, ó, na sessão solene, do deputado Simeison, né, que pertence o PSC do 9. Gostaria que o pastor Wendel levasse a mensagem para ele. O Simeis é um lutador, um evangélico que luta pela vida. E esse convite que ele está me endereçando aqui, passou pelas minhas mãos, no meu gabinete, Missão à Vida, que valoriza a vida. Então, quero parabenizar esse deputado que ele tem empregado aí essa questão a nível estadual. Está percorrendo toda a cidade. Então, o pastor Anderson, que leva essa mensagem do vereador Mauro aqui, Severiano, que eu também sou um protetor da vida. Eu sou contra aborto. Então, parabéns quem sempre fala com essa teoria. Eu sempre sou a favor da vida. E parabenizando o Simeiso, que é um grande deputado que luta pela vida. Só isso.
Ainda nas comunicações, sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão. E fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.